Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então começar, para não atrasarmos muito os nossos trabalhos e depois não estarmos na contingência de ter de ratear o tempo. E, portanto, íamos começar. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a presença de todos os presentes, todas as instituições que aceitaram o nosso convite para debater as questões relacionadas com a proteção civil. Aqui na Assembleia da República. Eu começaria por apresentar a mesa, portanto, estamos aqui na mesa dois membros do Grupo Parlamentar do PCP, o próprio António Filipe, vice-presidente do Grupo Parlamentar, e o deputado Jorge Machado, que faz parte da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, em que onde as questões da proteção civil também estão incluídas. Estão também connosco nosso camarada Otávio Augusto, que é membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP, e o camarada Francisco Pereira, que é membro do Comitê Central do PCP e que ambos também desempenham, enfim, funções nesta área da proteção civil, no âmbito do PCP. Eu iria convidar o deputado Jorge Machado a fazer uma primeira breve intervenção sobre os nossos propósitos ao promover esta audição. Depois disso, naturalmente que abriríamos um espaço para intervenções e para, enfim, quaisquer considerações que quisessem fazer, pedindo que pudessem assinar umas fichas quer de presença para que, enfim, para eventuais contactos futuros que possamos querer fazer. E também creio que há umas fichas para o pedido de palavra, que também podiam ser entregues, depois nos chegarão aqui à mesa, para podermos gerir as inscrições. Pedia também no momento em que intervenham, como os trabalhos são gravados, vão ser registados em áudio, que se identificassem, para depois, ouvida a gravação, pudéssemos saber quem está no uso da palavra. E, portanto, eu talvez não demorasse mais e, portanto, iria convidar o deputado Jorge Machado a fazer uma primeira intervenção para enquadrar esta nossa audição, após o que depois passaria a palavra aos presentes. Jorge.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, reiterar o agradecimento à vossa presença, dizer que temos um conjunto muito vasto de entidades e diversificado, o que para nós é promissor desta audição e traz-nos já boas expectativas relativamente à mesma, desde associações humanitárias diversas, associações humanitárias de bombeiros, representantes do poder local, da ANAF, da ANAFC, da ASP-PSP, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, a Frente Comum, o STAL, a Liga dos Bombeiros que se fez representar, a CNA, um conjunto muito vasto de entidades, como disse, não vou elencá-las todas para não perder muito mais tempo, mas essencialmente dizer-vos que nós encaramos o plano de intervenção relativamente às questões da proteção civil em dois planos rudimentares. Um primeiro plano da intervenção da resolução de problemas muito concretos por parte do Grupo Parlamentar do PCP, e nesse sentido as nossas propostas que apresentamos relativamente ao Orçamento de Estado com resoluções de problemas concretos dos bombeiros, desde logo uma proposta que apresentamos e que não vimos aprovada, infelizmente, do gasóleo verde. Dito verde, o gasóleo não tributável para as corporações de bombeiros, que não, infelizmente essa proposta não avançou, mas propostas que também avançaram, nomeadamente a isenção do ISP na aquisição de viaturas para as corporações de bombeiros. Portanto, há este plano muito mais concreto, imediato, e há um outro plano que também queremos ouvir, naturalmente, que tem a ver com a discussão em torno do modelo de proteção civil. Nós, fruto dos incêndios e fruto das tragédias que ocorreram, estamos num momento em que, politicamente, o governo está a avaliar as concessões, os modelos de proteção civil. Esta é uma discussão, na nossa opinião, que deve ser tida em conta aquilo que é a realidade concreta, e não podemos fazer esta discussão sem ter em conta aquilo que são as opiniões de quem no dia a dia constrói a proteção civil. E, portanto, a ouvir a opinião, da vossa opinião, é, na nossa opinião, o primeiro passo para discutir qualquer modelo porque não pode haver alterações do modelo sem ter em conta a opinião dos diferentes agentes que fazem a proteção civil no nosso país. E esta audição visa esse mesmo objetivo de, efetivamente, promover uma auscultação que permitirá ao grupo parlamentar do PCP intervir nos seus diferentes planos para, naturalmente, resolver problemas, fazer propostas concretas que melhorem aquilo que é o sistema de proteção civil no nosso país. E, portanto, o mote desta audição é mesmo a audição e, portanto, o apelo à participação e a colocarem as vossas opiniões relativamente não só a problemas concretos, mas também às questões de fundo do modelo que temos sobre proteção civil e o que cada um dos setores entende que são os problemas concretos que enfrentam e aquilo que deve ser transmitido ao grupo parlamentar do PCP. Portanto, mais uma vez, agradecendo a vossa presença, não perco mais tempo, temos limitações de todos nós de tempo e, portanto, agradecer e dar a palavra para as inscrições.
Muito bem, muito obrigado. Íamos propor o seguinte, nós tínhamos previsto como hora para terminarmos esta audição, volta das 17h30. Já temos aqui o primeiro conjunto de inscrições, e portanto as inscrições vão continuar abertas. Íamos propor, para efeitos de podermos gerir bem o tempo, que nesta primeira fase as intervenções possam ter cerca de 10 minutos, não vamos cortar a palavra a ninguém, mas aconselhávamos a não se ultrapassar os 10 minutos para permitir que haja um conjunto mais vasto de intervenções. Depois, em função do andamento do relógio, veremos da necessidade de ajustar ou não este tempo. Portanto, eu iria dar a palavra ao primeiro inscrito, Manuel Veloso, da ANAFS. A ANAFS é a Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias, se não estou enganado.
Muito obrigado. Aquilo que eu vos gostaria de trazer era alguma reflexão que temos feito e temos até escrito em relação àquilo que se determinará por uma alteração ao figurino da proteção civil. Porque eu considero que é isso, no fundo, que está um bocadinho em discussão. Mas também sinto que isso está em discussão porque existe como que uma contaminação daquilo que é, ou que aquilo que nós pretendemos que seja, o Sistema Nacional de Proteção Civil, ou o Sistema de Proteção Civil, pelos incêndios florestais. Aquilo que eu vos gostaria de trazer aqui como reflexão é que ainda ninguém me provou de que o sistema de proteção civil tenha falhado. Ou seja, podemos dizer que este figurino não é aquele que seria desejável. E, portanto, alguns de nós achávamos que o figurino de proteção civil correspondente ou existente até ao 25 de Abril, seria o mais correto e seria o mais desejável para responder aos anseios de proteção de pessoas e de bens. Proteção e socorro de pessoas e de bens. Ou seja, como sabem, até 74, o figurino da proteção civil era um figurino assente em bases anglo-saxónicas e que tinha muito a ver com a resposta que as comunidades tinham que ter e o Estado tinha que ter em relação às ameaças, e essas ameaças representavam as ameaças globais e não, vamos chamá-las, domésticas. Posteriormente, com o desaparecimento desse figurino de proteção civil, criou-se um novo figurino de proteção civil, que é o figurino francófono, e que visa mais uma resposta da proteção civil, do sistema de proteção civil, em termos domésticos. Portanto, as ameaças internas, essencialmente internas, para que os Estados possam sofrer. De tal forma que o legislador teve o bom senso de dividir, nessa altura, estas duas ideias de proteção de pessoas e de bens. Ou seja, criando uma proteção civil que funcionaria mais em termos de resposta interna no Estado, e o outro que teria uma visão mais global da proteção de pessoas e de bens, que era representado nessa altura pelo Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência. Lamentavelmente, e nestas alterações que se vêm fazendo, às vezes de uma forma abrupta, pouco pensada, muito descuidada e diria mesmo até muito... Representando grandes prejuízos para aquilo que nós pretendemos atingir, que é a proteção de pessoas e de bens, foi abolido o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência e integrada as suas missões e funções numa nova Autoridade Nacional de Proteção Civil, o que nunca se veio a verificar, considerando nós que isso representou um crime de lesa-pátria. Diria o seguinte, que daquilo que nós pretendemos que um sistema responda, respondido. Ele tem respondido na descentralização, existe claramente uma descentralização, existe uma pessoalização do sistema, ou seja, o sistema, o principal ator do sistema é o cidadão, como principal beneficiário e como principal ator, a coordenação ela tem existido, e finalmente, aquilo que é mais importante nem toda esta estrutura, a subsidiariedade. Portanto, os quatro pilares de um sistema moderno de proteção de pessoas e de bens estão garantidos. Será que há necessidade de mudar o sistema? É que, lamentavelmente, sentimos que muitas vezes, quando se fala na mudança do sistema, aquilo que as pessoas querem é mudar a autoridade, não é o sistema. E, portanto, permanentemente, se confunde a autoridade com o sistema. Sistema é uma coisa, a autoridade é outra. E a autoridade não é nem mais nem menos do que uma das ferramentas, um dos mecanismos que há para levar a efeito os pilares principais do sistema. Até a autoridade tem que ser mudada? Temos que alterar esta coisa da autoridade? Vão-me permitir esta franqueza, mas é a franqueza de um velho que anda nisto há muito tempo e que, portanto, pode, às vezes, dizer estas coisas que alguns de vossas excelências vão considerar que são algumas barbaridades. Mas a verdade é que muda-se a autoridade, que tem vindo a ser mudada desde 1975 até hoje, portanto, o tal estrutura que tem como efeito levar a efeito os princípios básicos para a execução do sistema, que, de facto, não tem havido grandes melhorias. Não se pode considerar que de 75 até hoje tenha havido grandes melhorias nas alterações sucessivas que se têm feito a este órgão executivo para o sistema. O que é que se mudou? A terminologia? Em vez de ser serviço, passou a ser autoridade? Em vez de ser serviço de bombeiros e proteção civil, passou a ser Autoridade Nacional de Proteção Civil? O que é que se mudou? Na essência, o que é que se mudou? O que é que se melhorou? Isso leva-nos, talvez, também, como um mau exemplo, o que é que se mudou até hoje nos órgãos? Hoje criou-se, eu perguntava aqui ao meu correligionário do clube e amigo, Maito Soares, como é que se chama a nova agência? A agir. Hã? Não é na AFIR, porque agora não é... Não, não é FIFIR, é IR. Bom, não importa. O que importa é isto. O que é que se mudou? O que é que se mudou? Que alteração é que há entre a ANIF e esta nova agência? O que é que se alterou? O que é que se alterou da CNEF para a ANIF? O que é que se alterou? O que é que se alterou? Nada. Alterou-se a terminologia do órgão que vai gerir, no caso da vertente, este problema que, de facto, os sistemas de proteção civil são com que os sistemas de proteção civil são contaminados. Que se repararem, o que se mudou é que deixou-se de ter fogos florestais para se passar a ter incêndios florestais. E agora deixou-se de ter incêndios florestais e passaram-se a ter incêndios rurais. Sabiam bem? Não deixa de ser curioso. Ninguém ainda teve a coragem disto passar a ser aquilo que de facto é uma preocupação. Não são incêndios florestais, não são fogos florestais, não são incêndios rurais. São incêndios dos bosques, que é aquilo que se passa em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Fernando Ferreira da Fonseca, dos Bombeiros de Vialonga. A chuva.
Boa tarde. Leva-me a falar aqui uma situação. Há algumas situações que tenho aqui em mão que são... Nós temos as nossas viaturas, claro, que estão algumas a ser taxadas pela autoridade tributária com o imposto de circulação, ao qual nós estamos isentos. E estamos a receber constantemente comunicação para irmos pagar esse dito imposto. Como estamos num processo de candidatura ao Portugal 2020, nós vamos pagar isso porque não temos hipótese nenhuma de contestar, porque não podemos faltar, porque temos de ter os documentos em condições, porque se tivermos um centro de más finanças, ai Jesus, meu Deus, não sei como vai ser resolvido isto, mas julgo que vou precisar da ajuda de alguém para que estes veículos, nomeadamente, eu não já aceitava que os VDTDs que mal, mas taxadas e que nós tínhamos de pagar, agora um veículo florestado de combate a incêndios, nós temos a pagar um imposto de 346 euros, salvo erro, por ano. É um veículo que teve, durante a época dos incêndios, constantemente ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil no teatro das operações em vários locais no norte do país. Acontece que pagamos, claro que pagamos, nós não somos ninguém para dizer que não pagamos algo, porque não queremos problemas a ninguém, mas concretamente criarmos assim estes problemas, não sei se valerá a pena nós andarmos a perder muito tempo com esta situação. Eu perco muitas horas, eu e os meus colegas de direção, todos os dias, há problemas para resolver na associação, e todos os dias lá estamos. Privamos as nossas famílias da nossa presença, mas estamos lá todos os dias porque assumimos aquele compromisso e queremos levá-lo a bom termo. Acontece que todas estas situações, acho que já nem mandamos nada nós, as associações, os diretores não mandam nada nas associações, porque quem manda nas associações acaba por ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil e mais alguém, não sei, porque relatando um assunto recente, que íamos ser, havia uma reunião marcada com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros Portugueses e um representante nosso, que quando chegou ao local já não era preciso, porque já estava resolvido a autoridade e a Liga de Bombeiros Portugueses já tinha resolvido que o assunto estava tratado. Ora, logo o nosso representante não foi ouvido em nada daquelas situações. Julgo que, posto isto, não, se calhar não vale a pena muito andarmos aqui a perder muito tempo estes bombeiros sem farda, que dão tantas horas do seu tempo às associações e ao Estado, e depois sermos tratados desta maneira. Quanto a isto, acho que não me vou alargar muito mais, que há mais pessoas para falar e certamente que irão abordar o mesmo tema. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado a nós. Eu dou agora a palavra, se bem percebo a letra, Sérgio Viegas. É Viegas? Bombeiros Sul e Sueste.
Vinagre.
Vinagre. Eu Já estou um bocado pitosga, custa-me ver a letra. Faz favor.
Muito boa tarde. Trago aqui alguns aspectos ou itens aqui ao fórum, que passo a citar. Definição das regras operacionais e financeiras antes do início do DECIF, que este ano não aconteceu, já tinha, a época já ia desenrolada e depois é que apareceu essa diretiva. A renovação dos EPIs florestais, havia um compromisso há 4 anos atrás de continuar a investir em EPIs florestais para os bombeiros, não só como a forma de repor ou que vai deteriorando ou com uso no teatro de operações, mas também com o objetivo de criar uma pool e não haver redundâncias. Renovação da frota de veículos de combate a incêndios, com a assunção por parte do Estado em sede de orçamento de Estado e não sujeito a fundos comunitários. Isso já acontece no orçamento de 2018, noutros, nas PAFEB, OGIP, foi orçamento de Estado e não foi sujeito a fundos comunitários. Distribuição dos lucros do INEM, por quem garante 86% da emergência médica em Portugal, os bombeiros, deixando de pagar serviços a 10% do seu real custo operacional. Temos criado, como foi já falado por um colega aqui no fórum, na existência ou da criação do AGIF. O que é? Sabemos o que é? Quem é que compõe essa agência? Quem será? Será de refletir. Assegurar o financiamento das associações de bombeiros e corpos de bombeiros de forma indexada ao real serviço e não ao suportar a fundamento em valores reembolso da TSU dos trabalhadores das associações que existem desde 2006-2007. Outra coisa que também foi falada pelo Sr. Deputado, o gasóleo verde, ou o reembolso do gasóleo que é gasto pelas associações de bombeiros. Isso já acontece quando adquirimos viaturas e quando fazemos a reparação de viaturas, também esses custos são reembolsados. Por mim, tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora Otávio Machado, Bombeiros de Palmela.
Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado. É um prazer estar aqui, naturalmente, intervir e contribuir para que eventualmente sejamos capazes de perceber aquilo que aconteceu e que poderá acontecer. E desde logo dizer que houve reformas profundas em 2006, poderiam e deveriam ter, como guião a seguir, um estudo luso-americano feito em 2003, como resposta aos grandes incêndios de 2003. Eu depois aproveito para entregar. Faz parte de uma publicação da Escola Nacional de Bombeiros de 2004 e que foi completamente desprezado. Tudo aquilo que se fez, nada daquilo que ali está. Nada. E, em 2017, todas essas reformas que custaram milhões ao país, custaram milhões aos portugueses, faliram. E faliram, esqueceram de uma coisa principal, que era, naturalmente, o ordenamento do território, o ordenamento das florestas. E, em 2017, as florestas, como disseram muito bem, não são florestas, são bosques. E aconteceu tudo isto que aconteceu, e por azar, fora dos períodos críticos do DECIF. E em fins de semana. Isto poderia constituir para todos nós um exemplo, uma reflexão sobre tudo aquilo que foi feito. Camoves, Cirespes, mas algum país a quem pedimos apoio manda para cá camoves? Nunca vi. Se alguém... Nós seguimos um caminho que os outros não seguiram. Porquê? Não sei. Ciresp. O estudo diz que problemas de comunicações podia ser, efetivamente, naturalmente, um sistema que permitisse o seu funcionamento. Faliu completamente. Faliu completamente. Que ninguém tenha dúvida. E depois outra coisa que eu gostaria é a comparação. Se nós dizemos, está na norma, está na norma, na norma, nas normas que foram publicadas, que a primeira intervenção pertencia aos GIPs. Se os fogos existiram e continuaram, foi porque a primeira intervenção falhou rotundamente. Falhou rotundamente. Porque os fogos existiram, continuaram. Apesar da primeira intervenção. E depois seria bom que estatisticamente percebessem, ou fossem ver, quais foram as áreas do país que arderam mais. E quem são, onde estão os meios. Em comparação com outros, onde eles não estão. Depois fiquei, sinceramente, fiquei espantado com o anúncio ontem de que vão começar a formação 600 para combater os fogos este ano. Que, a seguir o calendário, que não aquele que é desejável, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, vai começar em 15 de maio, se tivermos... Como é que homens, em 2 meses e meio, se formam para combater incêndios? Quando aos bombeiros é preciso um ano. Não percebo, sinceramente. Custa-me perceber isto. Alguém vai ter que explicar um dia. Depois, pergunto, então não seria preferível, isto foi dito, o reforço das EIPs, que são 8 horas para 24 horas, não tínhamos ao serviço deste país gente com maior experiência do que as pessoas que vão ser formadas em 2 meses? Porquê? Porquê é que o investimento não é um investimento naqueles que são profissionais? Porque o facto de ser voluntário não quer dizer que não seja profissional. O profissional é só o dinheiro é que manda. É ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Isso é que diferencia as pessoas. Os médicos, quando vão para ações humanitárias, deixam de ser competentes? Só vão os incompetentes? Vamos acabar com esta história, que isto é demagogia pura. Demagogia pura. E o slogan dos bombeiros é voluntários por opção, profissionais na ação. E essa experiência desprezada? Não se reforça às EIPs? Porque é uma EIP com 8 horas. E as outras 16? O que é que fazem? Observem por aqui. Quem é que as mantém? Então não seria preferível investir esse dinheiro, esses milhões... no reforço desses homens, já com experiência de anos e anos de fogos de bosque? E vamos cair no mesmo erro. E ninguém diz nada, toda a gente aceita isto como uma decisão normal. Andou tudo distraído que não viu aquilo que aconteceu no país, no interior do país? Ninguém viu o abandono completo? Onde é que está a sensibilização? Andaram a distribuir, há anos atrás, camisolas, bonés, a dizer 117. Ligo para o 117. Agora não ligo para o 112. Para quê? Para atrasar o socorro? Para uma chamada de Lisboa cair no Porto? Que isto passa fora de todas as discussões. Precisamos de eficácia. Depois... E quanto custa, ou quanto custou, tudo isto ao Estado? E quanto é que vai custar? Depois, quem é que paga as fardas? Os GIPs, em 3 anos, mudaram 2 vezes as fardas. Quem é que paga as fardas dos bombeiros? As viaturas dos GIPs são pagas pelo Estado. Quem é que paga as revisões aos carros dos bombeiros que andam nos fogos florestais? Se não forem metidos dentro dos fogos florestais, das despesas, quem é que paga? Recebem os bombeiros o combustível, o preço do combustível que pagam? Não! Não, é mentira! Não pagam. Porquê é que não se reconhece aos bombeiros que dão a vida voluntariamente? que isso possa contribuir para a sua reforma. Porquê? Porquê é que tiraram? Tendo devolvido a tanta gente, tanta coisa que tiraram. Os bombeiros não devolvem. Porquê? Os 25% para a sua reforma. Porquê? Não gostam de nós? Não gostam daqueles, como foi aqui dito, que presta 86% de assistência à saúde? Ou será que, e segundo a comunicação social, os 1000 portugueses que morreram nos hospitais nos meses de dezembro e janeiro também foram os bombeiros por atraso? Porquê? De 1 a 15 de outubro, e as associações foram consultadas, não foi feito o reforço dos meios nessa altura. Já tentaram saber? É que rolaram cabeças, mas se calhar não rolaram as cabeças responsáveis por isso. Essas continuam cá. E se calhar são as mesmas cabeças que fizeram morrer 1000 portugueses nos hospitais. Se calhar por o mesmo motivo. Criando problemas aos bombeiros, 3 e 4 horas à espera de macas. Até que transportar doentes emergentes para diversas unidades hospitalares. O distrito de Setúbal teve quase a transportar para o litoral alentejano. Quase, quase. À beirinha. Porquê militarizar a proteção civil quando o resto dos países estão a fazer ao contrário? Porquê? Gostamos de andar em contramão? Hã? Porquê não acreditar numa estrutura em que os portugueses é aquela que acredita mais? Porquê tentar contra ela sempre que podem? Porquê? Que assumem despesas de alimentação para receber depois, 3 ou 4 meses depois, ou não se sabe quando, e ainda há desconfianças. Pode um corpo de bombeiros ter um veículo de combate avariado e esperar 3 meses que o senhor inspetor lá vá para dar ordem para o arranjar? Pode? Aonde? Podem os bombeiros andarem a carregar água em ações de proteção civil, quando depois a empresa cobra aos utentes, como aconteceu em Viseu, e os bombeiros a carregar água de borla? Pode isso acontecer? Andamos, que país é este? O que é que querem mais de nós? Só têm que dizer. Só têm que dizer o que é que querem mais de nós. E agora ia aqui à parte mais importante, para saberem. No momento geral, o orçamento dos corpos de bombeiros, a gente não sabe, a gente sabe lá, as despesas já vemos como vamos ter, as receitas é que não. Mas o contributo do Estado e das câmaras para esse orçamento anda à volta dos 30% dos corpos de bombeiros humanitários. O resto é trabalho. Trabalho. E depois, aquilo que se vê é uma constante nos últimos tempos, tentativa de fragilizar aqueles a quem o povo criou para se defender, para salvaguardar, para tapar, para esconder os erros, daqueles que, no cumprimento das suas funções, não as desempenharam convenientemente. E eu diria que os responsáveis para a floresta portuguesa deviam ter sido todos chamados à pedra. São eles os principais responsáveis disto tudo. O que é que falhou? Foi o combate? Não. O combate é a última coisa. O combate é a última coisa. Falhou tudo antes. Tudo. Assume a responsabilidade. E há ministros que têm mais anos que outros. E agora aparecem como heróis e como defensores da pátria, tendo soluções para tudo. Não, mas os bombeiros portugueses, a população portuguesa, não vai deixar passar em claro esta secundarização. Esta ultrapassagem. Há uma história atrás. E os bombeiros saberão sempre, em qualquer situação, e em qualquer situação, assumir a responsabilidade, porque eles são filhos do povo. Foi o povo que as criaram para salvaguardar as pessoas e os bens. E farão isso sempre, mas é natural que queiramos, ou devamos, ou seja, nossa obrigação, defender todos estes homens, toda esta gente que está sempre disponível. Hein? Agora, poderíamos ter um modelo melhor. Ai, poderíamos. Se os bombeiros são, como todos dizem, em todas as cerimônias a que vão, o braço armado da Proteção Civil. Então, mas depois tudo o que tem sido feito nos últimos anos é fragilizar os bombeiros portugueses. É isso. Quantos carros estão a arranjar nessas oficinas? Quantos? Que há dias veio num jornal que 67 milhões não foi, o Tribunal de Contas nos fogos florestais. Mas desculpem lá, mas há alguma associação de bombeiros que recebe onde estão, que não seja a troco de uma fatura visada pelo comandante distrital? Então onde é que desapareceram esses 67 milhões da Proteção Civil que o Tribunal de Contas não vê justificação? Se os bombeiros para os receberem têm que mandar uma fatura visada pelo seu comandante distrital, como diz a norma financeira. Porquê? Foram os bombeiros, esse dia foram os bombeiros? Vamos deixar de tretas. Deixemos de tretas. Vamos pôr um nome, como dizem os portugueses e bem, aos bois. Nós merecemos respeito, com farda e sem farda. Merecemos, acima de tudo, respeito para aquilo que fazemos e, naturalmente, sabemos. Sabemos duas coisas. Primeiro, que o sistema não pode funcionar sem nós.
Tenho-lhe pedir para abreviar.
Sem nós. E segundo, que jamais poremos em causa aqueles que nos criaram e que acreditam em nós. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora a Joaquim Cassuete, creio, da CNA.
Muito obrigado. Queria, em nome da direção da CNA, agradecer o convite para aqui estar e esta audição na Assembleia da República e transmitir a nossa opinião sobre este tema da proteção civil e, na nossa opinião, ou da falta dela. Assim, no tremendo rescaldo dos incêndios florestais rurais, sobretudo desde o ano passado, e perante as tragédias e os desastres repetidos a que se assistiu durante apenas 4 meses, é hoje lugar quase comum afirmar-se que o Estado falhou. Bem, se o Estado não falhou, até porque tem as costas largas, seguramente falharam as principais políticas agroflorestais e agrorurais, entretanto aplicadas no nosso país por sucessivos governos e governantes. No conjunto dessas políticas, também há as orientadas para aquilo que se vem designando por proteção civil. E aqui, os principais responsáveis pelas governações nacionais e também ao nível da União Europeia, falharam por ação e por omissão, com resultados trágicos e dramáticos que ficaram à vista. Proteção civil em sentido restrito, nos incêndios do ano passado, a proteção civil em sentido mais restrito falhou em toda a linha, como tem sido abundantemente testemunhado. Hoje, caso de facto se queira aprender com a trágica experiência, no sentido de evitar a todo custo novas ocorrências do tipo tão excepcionalmente grave, o Estado, através dos seus órgãos e organismos de soberania, a começar pelo Governo e de entre outras decisões e práticas. Não bastará mexer na hierarquia e nas estruturas centrais da Proteção Civil, embora tal seja necessário. Assim, as políticas de proteção civil e os meios necessários à respectiva execução devem baixar ao nível de cada povoação e caso a caso. Em cada povoação, e só como exemplos, deve saber se prevenir com meios adequados quem tiver por missão atribuída organizar e conduzir as populações em situações de crise aguda. Deve saber-se, por exemplo, quem deve tocar o sino a rebate, quem tem e sabe funcionar meios realmente alternativos para dar combate inicial ao fogo. Quem tem e sabe fazer funcionar meios especiais de comunicações e telecomunicações que o fogo não torne inoperacionais. É necessário sensibilizar as corporações de bombeiros para as características principais com que dotar as suas viaturas, se estas funcionam, se podem ou não autoabastecer-se de água com meios alternativos à energia elétrica da rede, neste caso, por exemplo, com geradores a combustão de energia elétrica. O Estado e os seus órgãos de soberania, mais em concreto, devem pensar, planificar e custear com verbas públicas suficientes todas as responsabilidades organizacionais e as tarefas práticas necessárias para prevenir idênticos e nefastos acontecimentos, e falamos mais dos incêndios florestais, rurais e as suas consequências. Governo, governantes e demais órgãos de soberania devem assumir desde o mais alto nível institucional as responsabilidades inerentes e devem fugir à tentação de passar para terceiros, desde logo para cima dos proprietários rurais e florestais, essas responsabilidades institucionais e até práticas, como está a acontecer através de inúmeras leis e contra-leis em matéria de floresta nacional e incêndios florestais. As grandes empresas de telecomunicações devem ser impedidas de continuar a plantar milhares e milhares de postos em madeira tratada, que é para não apodrecer, onde se têm os cabos aéreos das suas comunicações em zonas rurais, florestadas ou não, como a PT continua a fazer. Acontece que estes postos em madeira constituem focos de incêndio e contribuem para o colapso imediato e prolongado das telecomunicações em meios rurais e até urbanos, sempre que há grandes incêndios florestais e rurais. As autarquias, a começar pelas câmaras municipais, devem elaborar os seus planos municipais de proteção civil em estreita articulação com as populações e organizações locais de outro tipo, que não são as juntas de freguesia. E de forma idêntica devem elaborar os planos municipais de defesa e proteção da floresta contra incêndios e contra pragas e doenças. Prevenir incêndios florestais, fazer outra mais profunda e estruturante proteção civil e mesmo proteção socioeconómica e proteção ambiental passa pela valorização económica da floresta, passa por um correto ordenamento florestal e passa pela valorização adequada da floresta de uso múltiplo e multifuncional. Passa também pela definição e aplicação de outras e melhores políticas agroflorestais e rurais, desde logo no âmbito da PAC, que é a Política Agrícola Comum. Os preços da madeira na produção de pinha e eucalipto mantêm-se os preços mais baixos de há 30 anos atrás. Entretanto, os custos de produção têm aumentado. Esta é uma situação insustentável, que se prolonga no tempo e que retira interesse económico para a produção da madeira por parte, nomeadamente, da esmagadora maioria dos pequenos e médios proprietários rurais e produtores florestais. Ao mesmo tempo, vimos assistindo, embora contestando, à ruína da agricultura familiar e à desertificação humana e ambiental de vastas regiões do nosso país, vimos assistindo, embora contestando, à desarticulação de vários serviços públicos em meio rural. Este é, por assim dizermos, o caldo de cultura em que se alimentam as principais razões que estão na base dos violentos e extensos incêndios florestais, aliás, cada vez mais violentos e extensos, e que provocam uma instabilidade brutal entre as populações. As ditas alterações climáticas e as secas prolongadas também potenciam as múltiplas deflagrações e a progressão brutal de muitos desses incêndios. Portanto, prevenir estruturalmente os incêndios florestais, proteger eficazmente as populações e os seus bens, isso exige que se atue com sabedoria e determinação sobre as causas mais profundas e principais dos incêndios florestais. A saber, é necessário fazer convergir, também ao nível da intervenção pública, aos vários patamares da decisão e atuação, regras e ações capazes de fazer aumentar e sem hesitação os preços da madeira na produção, seja ao alto, na mata ou à entrada das fábricas de transformação. No imediato e no terreno devem ser criados, geridos pelo Governo, numerosos parques de recepção e comercialização da madeira salvada dos incêndios do ano passado, para dessa forma assegurar escoamentos a preços minimamente reparadores para os proprietários e produtores florestais e também desta forma assegurar a limpeza dos terrenos percorridos por esses incêndios. Deve ser monitorizada pelo Governo e Assembleia da República a aplicação de toda a vastíssima legislação que está em vigor, com o objetivo de também assim separar o trigo do joio nesta matéria da legislação sobre florestas e incêndios e da correspondente aplicação prática. Neste contexto, é mesmo contraproducente e injusto que o Governo queira agora enverdar pela via coerciva, repressiva, sobre os pequenos e médios proprietários e produtores florestais com a aplicação cega e autoritária do chamado regime excepcional da rede secundária de faixas de gestão de combustível e de outra legislação recente. No entanto, devem ser valorizados até ao nível de complemento de rendimentos os serviços públicos que a floresta multifuncional logo não industrial e não monocultural, presta à sociedade, ou seja, ao nível do ambiente, seja da coesão territorial e social. Devem ser definidas e aplicadas outras e melhores políticas agrícolas, agroflorestais, por exemplo, ao nível da política agrícola comum, e também outras e melhores políticas rurais, neste caso, por exemplo, com a prestação de bons serviços públicos de qualidade e de proximidade relativamente às populações em meio rural. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora a Mário Rui, de João Beiros de Sacavém.
Muito boa tarde a todos. A problemática dos bombeiros, de certa maneira, já foi aqui muito bem agarrada pelo Presidente Otávio. No entanto, também quero deixar duas ou três notas relativamente a esta questão. E alguém me dizia, com alguma pertinência, que um dia destes a palavra bombeiros, de facto, desaparece do léxico, porque, enfim, só se fala de operacionais, parece que já não há bombeiros. De qualquer das formas, a realidade é esta. Existem 36 mil voluntários distribuídos pelas 435 associações, enfim, que têm uma história e um papel de intervenção muito importante. Portanto, quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos a discutir um modelo de proteção civil sem clarificar qual é o papel dos bombeiros e das respectivas associações. Quero ainda trazer à coação uma questão. Uma reunião que foi feita pela nossa... Eu faço parte do Conselho de Loures, sou dos Bombeiros de Sacavém, Conselho de Loures, e o nosso secretariado reuniu aqui na primeira comissão da Assembleia da República, onde trouxe um conjunto de problemas inerentes aos bombeiros, nomeadamente, que já foram, alguns deles já foram aqui referidos, nomeadamente o problema do financiamento, o problema das viaturas, dos impostos. Os impostos, até curiosamente, tem uma curiosidade, até ao nível do IVA, como sabem, na prestação de serviços é cobrado o IVA, quer dizer, o Estado transfere verbas para os bombeiros e depois cobram-nos o IVA na prestação de serviços. Quer dizer, é uma coisa de facto. Enfim, bom. O problema dos combustíveis, o problema da reforma, o problema da formação dos bombeiros, a necessidade de EPIs a tempo permanente nos corpos bombeiros. Foram estas as questões que nós trouxemos em julho, que por acaso coincidiu com a tragédia de Pedrógão. E, portanto, creio que nesse documento que está na posse da Comissão, de uma maneira geral, estão lá, digamos, as preocupações e os problemas das associações e dos bombeiros do Conselho de Loures, que penso que são sensíveis à maioria dos nossos bombeiros. Depois, salientar aqui uma questão muito importante, para ter em conta também na avaliação desse modelo ou na implementação de novo modelo, que é, digamos, uma experiência que temos no Conselho de Loures, a ligação extremamente positiva à estrutura municipal de proteção civil. E isso parece-me que é justo salientar. Depois, a relação que temos com a Câmara Municipal. Devo dizer-vos, informar, com toda a justiça também, que a Câmara Municipal de Loures aumentou este ano para as 7 associações do Conselho, mais 90 mil euros, significando um apoio total em torno dos 2 milhões. Portanto, de acordo com a sua tipificação, nós no Conselho de Loures temos, digamos, as associações divididas por, tipificadas, digamos, pelo número de serviços, etc. Portanto, era isto que eu queria trazer, mais uma vez reforçar, que não há modelos de proteção civil sem os bombeiros. Isso não faz sentido. A não ser que fique esteja a pensar noutras questões mais complicadas. E creio que sim, devo dizer que estamos disponíveis, estou disponível para acompanhar, digamos, em qualquer forma de luta que os bombeiros queiram encetar na defesa da sua sobrevivência, dos seus direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dou agora a palavra a Jorge Amador, da ANAF.
Em primeiro lugar. Sim. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi endereçado, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui neste evento e, acima de tudo, valorizar os contributos de todos. E começava já por esta ideia, face ao debate tentado aqui a assistir, que é necessário valorizar muito o papel dos bombeiros e quem está mais próximo das populações sente isso muito bem, e as freguesias têm um enorme respeito e consideração pelo trabalho dos bombeiros portugueses. Queria deixar essa primeira nota. Depois dizer que, de parte da Associação Nacional de Freguesias, nós tivemos o congresso recentemente em Viseu, e não foi por acaso que foi escolhido o distrito de Viseu, mas também o debate demonstrou a evidência que o próprio congresso refletiu muito sobre as questões relativas à proteção civil e a tudo aquilo que está associado às questões da segurança das populações. Dizer que da parte da ANAFRE e das freguesias portuguesas, nós estamos, como não podia deixar de ser, disponíveis para partilhar responsabilidades, de acordo com aquilo que são as nossas competências próprias ou delegadas pelas câmaras municipais, e por isso as questões relativas ao apoio à gestão das ocorrências, a colaboração com a autoridade municipal, a informação aos habitantes das freguesias, portanto, todo o apoio que é necessário dar, nós estamos disponíveis para trabalhar e valorizar, portanto, esta intervenção. Depois, a questão da segurança das pessoas e bens. Como sabem, estão a decorrer no país, e as juntas de freguesia estão a desenvolver, conjuntamente com as forças de segurança, ações de sensibilização relativamente a esta matéria, relacionada com a limpeza junto às casas, junto às fábricas, e dar nota que são centenas de iniciativas que estão neste momento em curso, conjuntamente com a GNR, acima de tudo com a GNR, mas também em alguns casos com o PSP. E dizer que há dois assuntos que as pessoas colocam muito. Por um lado, as questões relativas aos prazos curtos, e que são, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade. Por outro lado, os custos, e colocam as pessoas e colocam as autarquias, porque nós também temos que fazer, portanto, um conjunto de limpezas, e que os meios não são os suficientes. Também aqui nos queixamos dos meios. E para terminar, dizer que da parte da ANAFRE achamos que o Governo deve dar, relativamente às questões da proteção civil, tanto apoio financeiro como tem dado de carinho a este tema.
Muito obrigado. E dou agora a palavra ao Comandante Jaime Marta Soares, da Liga dos Bombeiros Portugueses. A favor.
Os cumprimentos a todos. E começaria por dizer de que a Assembleia da República, em relação a uma questão que está na ordem do dia e a um conjunto de transformações e reformas que estão para ser feitas, não deixa de ter a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade porquê? Quando, aqui há uns tempos, foi constituída no âmbito da Assembleia da República uma comissão técnica independente, e começo por questionar se técnica porque é independente, e questiono também porque é que, depois de nós termos solicitado a Liga dos Bombeiros Portugueses, ter alguém nessa comissão técnica, nos foi rejeitada a nossa solicitação. O que me parece completamente desajustado, atendendo a que os principais no terreno em relação aos incêndios florestais são os bombeiros portugueses. Gostaria de dizer, 98% do socorro em Portugal é realizado pelos bombeiros. Nos teatros de operações, em equipamentos, viaturas e recursos humanos, é 97% com a presença dos bombeiros. E esta atividade corresponde só a 7% do nosso dia-a-dia, mas é efetivamente de uma importância vital para que não tivéssemos sido chamados a participar e a dar os nossos conhecimentos, sempre de boa vontade, sempre baseados no sentido de colaborar, colaboração séria, aberta, leal, não procuramos qualquer espécie de protagonismo, não é isso que nós procuramos, mas efetivamente ser incluídos naquilo que importa para que os resultados, os relatórios dessa comissão fossem o mais fidedignos possível. Como não fomos aceitos, apresentámos 28 capítulos e 150 perguntas concretas sobre o incêndio florestal de Paragão Grande, como depois já fomos ouvidos à posterior por essa comissão técnica, dita independente, e, como se comece por lhes dizer, que a nossa primeira interpretação, depois de lermos o primeiro relatório e quando fomos chamados à segunda audição, dissemos que não confiávamos na totalidade, apesar de entendermos que há muitas coisas boas nesse relatório, mas porque entendemos sectária e corporativista, e nós vamos dizer porquê. E isso começa aí daquilo que eu acho que a Assembleia da República tem as suas responsabilidades. Porquê? Porque permitiu que o Governo, numa atitude de grande capacidade política e para responder a uma situação extremamente complicada em que estava envolvido, faz uma fuga para a frente. E faz uma fuga para a frente, adiantando, para quem quis ouvir, de que estava a desenvolver aquilo que tinha sido um projeto através de um relatório da responsabilidade da Assembleia da República e, por isso, com todas as forças políticas. Bem, esqueceu-se de dizer, depois com as atitudes que foi desenvolvendo, não houve nenhum contraditório em relação a um conjunto de relatórios de boa qualidade que foram apresentados. E o Governo imediatamente avançou com um conjunto de situações, nomeadamente intoxicando a opinião pública, que havia um bode expiatório. E um bode expiatório caiu em cima, exatamente em cima dos bombeiros. Daqueles os menos culpados. E por isso quem se tem sentado no banco dos réus, efetivamente, tem sido os bombeiros, com que tenham sido eles os culpados de todas estas alterações feitas há 15 anos a esta parte e que efetivamente está à vista que não resultaram. Então, com essa entidade da unidade de missão, foi criado já um instituto com autonomia jurídica, financeira e administrativa, e volto a repetir, sem que tivesse havido nenhum contraditório, uma superestrutura, em que efetivamente vem dentro de uma diretiva única de supressão, prevenção e combate, onde se não fosse já a grande intervenção da Liga dos Meus Portugueses a exigir a sua participação, pelo menos no Conselho Geral, que foi aceito, mas também devia ser aceito no Conselho de Coordenação, efetivamente não foi. O que é que isto quer dizer? Estão-se a tomar atitudes em que não se teve o cuidado, ou melhor, a emoção da resolução do problema por uma questão política do momento, não teve em causa a razão que assista todos aqueles que estão dentro do processo de dizerem de sua justiça e fazer o contraditório. E é por isso que, se neste momento estão 600 jipes em formação, e é verdade, formam-se em 3 meses, quando os bombeiros demoram quase ano e meio. Tem-se, efetivamente, um aumento de estruturas da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Tem-se também outro conjunto de intervenção na área dos sapadores florestais. Não temos nada contra isso. O Governo tem o poder de decidir, tem o poder de implementar no terreno aquilo que muito bem entender, mas perguntamos nós, como aqui já foi também dito, qual é o papel que está reservado aos bombeiros portugueses em todas estas matérias e também em relação às reformas da proteção civil. Reunimos semanalmente com o Governo. Como hei de dizer, para não ser muito duro, muita conversa, muita receptividade, sempre que os bombeiros terão sempre o seu papel. Nunca poderá estar nada a ser feito sem os bombeiros portugueses. E estamos a assistir exatamente o que há 15 anos atrás, numa reforma que está falida, foi com a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que efetivamente é uma das principais responsáveis por todas, se não a mais responsável, nesta parte do combate aos incêndios florestais, porque tem um papel que quis assumir e que não é o papel das estruturas de proteção civil, nem na Europa, nem em parte nenhuma do mundo, em que estiveram no comandamento de todas as operações, e aqueles que efetivamente são a grande força, a grande estrutura operacional, assumiram bem aquilo que tinham que fazer, cumpriram bem com o seu papel, mas estão envoltos num processo em que são os menos responsáveis. Bem, perante esta situação, a Liga dos Bombeiros Portugueses e para que se faça uma reforma da Proteção Civil, como deve ser feita, e todos nós sabemos, fazer uma reforma da Proteção Civil em Portugal sem os bombeiros é a mesma coisa fazer uma reforma da proteção da doença ou da saúde sem os médicos ou da educação sem os professores. E tenho-vos vindo sempre a dizer que, sim senhor, estarão em tudo. Pedimos que nos seja apresentada rapidamente a Diretiva Operacional Nacional, a Diretiva Financeira, a estrutura, nós reivindicamos da Direção Nacional de Bombeiros Autónoma Independente com Orçamento Próprio, o Comando Autónomo dos Bombeiros. Todo um conjunto de 30 propostas que, efetivamente, até hoje, e com tanto diálogo, não encontramos nada de concreto em relação a todas essas questões. Já não quero falar, nem vale a pena para que não sejamos mal interpretados, nos custos de funcionamento das outras entidades e naquilo que está efetivamente reservado aos bombeiros. Um pequeno exemplo. Aquelas mulheres, aqueles homens que fazem 24 horas no combate aos incêndios florestais têm não um pagamento de salário, não um subsídio, mas uma compensação por participarem ativamente e sem horários de trabalho, recebem cerca de 2 € à hora, enquanto qualquer cidadã a trabalhar, com todo respeito, na limpeza de uma qualquer, por exemplo, na Liga dos Bombeiros Portugueses, ganha 8 € à hora. Por aqui está bem demonstrado aquilo que é a capacidade com custos de nada. E perante isso, o prémio que nos dão é ir-nos afastando de todos estes processos. Com base em quê? Num relatório de uma entidade dita independente, que não fez o contraditório e que agora basta ler o que está a sair no Diário da República todos os dias e o financiamento para todas estas entidades e aqueles que são os mais de 30 mil mulheres e homens no ativo e 15 mil nas reservas, efetivamente são simplesmente ignorados. Eu pergunto se é este o caminho para uma reforma de proteção civil em Portugal, colocando de parte o seu principal agente. E volto a repetir, 98% do socorro em Portugal é realizado por bombeiros. Nos incêndios florestais é 97%. Como outro exemplo que posso dar, na área da saúde, 85% da atividade do INEM é desenvolvida por bombeiros. E isto, números inquestionáveis, todas as semanas, 8 em 8 dias, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, nos briefings, estes números são concretos e inquestionáveis. É por isso que chamo a atenção dos senhores deputados do Partido Comunista, a quem saúde por esta iniciativa, aliás, que têm muita sempre e têm sempre grande intenção de ouvir e ouvem, e sei que escrevem para transformar e virar todo este processo, mas que se deparam muitas vezes com situações em que não têm a maioria necessária para as poder implementar, e sei que comungam muito dos nossos sentimentos e das nossas convicções. Esse aqui queremos deixar bem assumido, mas chamar a atenção para outra questão. O problema não está no combate, o problema está a montante. Há 50 anos esta parte, que muitos de nós por aqui andamos, dissemos exatamente as mesmas coisas que estamos a dizer hoje e fomos cognominados de loucos, de incapazes, de incompetentes, mas a realidade e o tempo trouxeram-nos a razão. E isto é dramático. Nós temos uma floresta completamente desajustada da realidade. Plantamos espécies de iguais de há 300 anos atrás. Não conseguimos fazer nada para contemplar o êxodo das populações, do abandono da agricultura, da massificação de espécies que efetivamente são falíveis ao fogo. Esquecemos do mosaico florestal. Esquecemos de um conjunto de infraestruturas que efetivamente poderiam estar na melhoria e, pelo menos, no diminuir deste flagelo que são os incêndios florestais. Ninguém tomou em devida nota, e aqui já foi dito, do aquecimento global que se anda a dizer há tantos anos esta parte. Ninguém ligou que estamos instalados na influência da bacia do Mediterrâneo. Ninguém ligou nada a isso. E depois, como incêndios de uma brutalidade como se aconteceram, tem que se arranjar um bode expiatório. E gostaria também de lhes dizer da injustiça, claro, ninguém está acima da lei, mas das várias injustiças, nomeadamente uma que foi aqui há pouco aflorada, quando foi intoxicada a opinião pública que os bombeiros estavam a governar na logística, no fornecimento de refeições. É por isso que nós assumimos publicamente e já dissemos ao Governo que não aceitaremos continuar a ser os responsáveis pela logística. Aqueles que nos acusaram, e para que efetivamente possam eles constatar daquela realidade insubstituível, porque não vão ser capazes, como não vão ser capazes de fazer nenhuma reforma nos bombeiros em Portugal, na reforma de proteção civil, sem os bombeiros, sem os bombeiros, mas que assumam para efetivamente ver aquilo que são as responsabilidades que temos vindo a aguentar anos após anos, com um sofrimento extraordinário, a morrerem quase 300 bombeiros desde 1980 até hoje. E tudo isto é ignorado e agora os outros é que efetivamente são bons, são extraordinários. A Autoridade Nacional de Proteção Civil está aquilosada, está ultrapassada. E há aqui uma questão que, efetivamente, é necessária que a Assembleia da República saiba e os senhores deputados do Partido Comunista. Em qualquer parte da Europa ou do mundo, proteção civil é coordenação. Não é, como é aqui em Portugal, comandamento. E nem comanda, nem coordena bem e comanda muito pior. E ainda é um caso mais grave que é em relação aos bombeiros. Não comanda o Exército, não comanda a Marinha, não comanda a Força Aérea, não comanda a GNR, não comanda a PSP, nem a Cruz Vermelha, nem ninguém, mas há de efetivamente comandar os bombeiros, que não são da estrutura do Estado. São organizações da sociedade civil, que as câmaras municipais são uma estrutura da sociedade civil, mas são isso que efetivamente comandam. E enquanto devia existir uma instituição, neste caso a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ter um órgão, um coordenador, e esse órgão coordenador estar ao serviço do apoio àqueles que efetivamente têm conhecimento, têm know-how, têm capacidade, os bombeiros portugueses, eu não estou a falar nem voluntários nem profissionais, mas como a maioria esmagadora é de bombeiros voluntários, mas que ninguém cuide, enganam-se que pensam que voluntariado em Portugal é sinónimo de amadorismo. Em Portugal, voluntariado é sinónimo de conhecimento, de competência, de profissionalismo e saber, elevado ao mais alto patamar do saber nos combates aos incêndios florestais, por exemplo, em tudo, mas em combates aos incêndios florestais, dos melhores da Europa e do mundo. E não se aproveita isso e estão a fazer-se reformas, efetivamente, nas costas. Porque tenho, ainda no domingo passado, disse de caras numa cerimónia ao Sr. Ministro da Administração Interna, em que o discurso continua a ser o mesmo. Ou outro dia de manhã vai para Portimão dizer que vão já as 600... Nós não temos nada. O Governo tem toda a competência. E se a Assembleia da República lhe o permitir. Mas agora digam claramente aos bombeiros portugueses o que é que querem deles. Nós sabemos bem o que queremos. E também dizer aqui à Assembleia da República de que os bombeiros portugueses, já antes de existir o Serviço Nacional de Bombeiros, já antes de existir a Autoridade Nacional de Proteção Civil, faziam aquilo que fazem hoje, na defesa das vidas e das populações. E mesmo que não tenham apoio de ninguém, mas tenham o carinho constante e permanente daqueles que os criaram, eles irão sempre até ao fim, mesmo que arrastando-se, a servir as populações. Mas garantidamente, se o Governo português e se a Assembleia da República não for cuidadosa em relação a chamar o Governo português a dar conta sobre estas matérias, nós não participaremos em determinadas atividades, nunca volto a repetir. E que ninguém se atreva a dizer que ali os bombeiros portugueses ou os bombeiros portugueses o disseram noutro sentido. Estaremos sempre, sempre até ao lado das populações. Mas não vamos em circunstância alguma fazer qualquer partilha com o Governo e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil se não forem aceitas as nossas reivindicações, e agora vamos começar a dar prazos. E só dizemos que respeitem os bombeiros portugueses, porque eles têm um papel muito importante na qualidade de vida, no bem-estar e numa sociedade mais justa, mais equilibrada e num país mais seguro. Não há reforma da proteção civil em Portugal sem os bombeiros portugueses.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Sérgio Carvalho, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais.
Antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite que foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu vou voltar a falar nos bombeiros, neste caso, concretamente, sendo o Sindicato de Bombeiros e conhecendo a realidade do setor. Não vou falar nas associações humanitárias, mas para nós há aqui uma questão que deve ser tida em conta nesta reforma. Se estamos a falar de um sistema de proteção civil e se os bombeiros são um dos pilares fundamentais, então temos que organizar a questão profissional dos bombeiros e, frisando aqui mais duas ou três situações que foram aqui referidas, volto a dizer que nós temos bombeiros sapadores e municipais que têm uma carreira que está desregulada desde 2002, é preciso organizá-la. Temos uma Força Especial de Bombeiros que não tem carreira também definida e temos os profissionais das ações humanitárias que neste momento também não têm carreira definida e temos a esmagadora maioria dos bombeiros portugueses a ter ordenados baixíssimos, perto do ordenado mínimo nacional. Se queremos um setor organizado, temos também a organizar aqueles que estão nas frentes de fogo, como se aqui tem falado, e temos que resolver esta situação. Sob o risco temos excelentes corteis, excelentes viaturas, excelentes equipamentos, e temos o braço armado, as pessoas que vão intervir sem condições para prestar o socorro. Não é reconhecida como carreira de risco, como desgaste rápido. Temos milhares de colegas que têm acidentes em serviço, nem sequer são considerados. Não, a questão destes acidentes é muito complicado os seguros serem acionados e ser considerado também referente a esta atividade. E está no momento desta situação mudar. Estamos a ver muitas medidas a vulso, não temos nada contra outras forças de segurança e bem, até deviam ter melhores condições, devem dar pelo menos as mesmas condições que dão a dar a outras forças de segurança. É fundamental também, e eu corro o país norte, sul e ilhas, e tenho falado com muitas pessoas que são comandantes, representantes de associações que muitas vezes dão o seu aval e são eles que assinam de documentos a pedir empréstimos nos bancos para poder pagar os vencimentos aos bombeiros. O financiamento é fundamental para os bombeiros terem boas condições de trabalho nos seus locais de trabalho. E não me vou alongar muito mais, só vou dar mais dois pormenores. Em média, os bombeiros portugueses, todos eles, qualquer um, trabalham num mês de trabalho normal, eles fazem um mês e meio. Qualquer bombeiro português, seja profissional ou voluntário. E neste momento, quando se diz que há 30 e tal mil bombeiros voluntários, o recenseamento nacional de bombeiros, a responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, não está correto, porque a esmagadora maioria destes bombeiros prestam serviço nas associações humanitárias como profissionais. São recenseados como voluntários. E podem ir à Amadora, podem ir ao Entroncamento, podem ir à Salvaterra de Magos, podem ir à Vila Real de Santo António, podem ir à Ponta Delgada, podem ir à Ilha das Flores. Nós temos esses dados. Todos eles, porque qualquer bombeiro, para prestar atividade nas suas humanitárias, tem que estar recenseado como voluntário. Nós temos que resolver esta situação e dar condições a estes profissionais para terem uma perspectiva de carreira. Não têm carreira. Eles podem ingressar hoje com 580 euros e daqui a 20 anos, se o ordenado mínimo nacional for este, vão continuar. Esta é uma realidade. E se a proteção civil é um sistema e depende de todos, e a interação de todos é importante, este braço é fundamental que esteja motivado, organizado e que sejam dadas condições aos bombeiros, que eu estou aqui em nome dos bombeiros e a falar pelos bombeiros, mas também para nós é importante que as entidades patronais tenham condições para nos poderem dar essas condições no dia-a-dia. É fundamental que isso seja resolvido. E está nas mãos da Assembleia da República. E como também já foi aqui dito várias vezes, eu também não entendo como é que a Assembleia da República, tendo noção desta situação e sabendo também nós que poucos são aqueles que estão na Assembleia da República que não fazem parte ou não fizeram parte de órgãos, de associações humanitárias ou de corpos bombeiros ou de autarquias e têm noção da importância deste setor, como é que o setor continua a ser tão desapoiado como está neste momento? E nós sentimos isso na pele. A nível das reformas, praticamente todos os bombeiros, ao terem que ir para a reforma aos 66 anos e mais alguns meses, é uma vergonha que o Estado permite esta situação, é um problema para as entidades patronais que eles vão se arrastar ao serviço, não vão cumprir a sua função e não percebemos como é que esta situação não é corrigida, tal como disse ali o Sr. Presidente de Palmela, o Sr. Otávio, com aquela percentagem que nós pagávamos no nosso vencimento, que eu sou bombeiro de carreira, e para podermos antecipar um pouco e ter uma reforma digna e sermos uma salvaguarda também para a população e podemos desempenhar outras funções. Era só isso que eu tinha a dizer e agradecer mais uma vez o convite.
Nós é que agradecemos. E tem a palavra agora Rui Máximo Santos, dos Bombeiros de Bucelas. Aqui à frente.
Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Deixar aqui apenas 5 ou 6 notas, mas se calhar, e à semelhança da primeira intervenção que ocorreu esta tarde, diria que se calhar não é a falha de um sistema, mas é a falha dos homens que coordenam, que comandam e outras coisas mais de tudo isto que se passa ao longo dos anos, não é? Eu diria que podemos mudar tudo aquilo que quisermos,
Mas se pensarmos que os homens que andam, se calhar no pós 25 de Abril, como disse o primeiro interveniente, serão quase sempre os mesmos que vão alterando o sistema, mas mantendo, digamos que a coordenação, o comando e outras coisas mais. Bom, de facto, estes últimos anos, e principalmente 2017, faz que a proteção civil é incêndios florestais. Eu diria que a proteção civil é muito mais do que isso, e se me permitissem, eu iria ler aqui uma mensagem que recebi com o comandante dos bombeiros na passada sexta-feira, às 22 horas e 5 minutos, que diz o seguinte: é oriunda do Comando Distrital de Lisboa, e a informação diz que a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira apresenta constrangimentos, não podendo receber qualquer tipo de doentes até amanhã de dia 17 às 18 horas. Significa que qualquer coisa como 20 horas que uma urgência hospitalar, enfim, de referência naquele local, não poderia receber qualquer tipo de doente. Portanto, quando nós estamos aqui a discutir, ao longo destes últimos meses, incêndios florestais, incêndios florestais, incêndios florestais, eu diria o que é que nós fazemos aos munícipes de Vila Franca, de Loures, da Arruda, do Sobral, que são evacuados para este hospital. Bom, para além disso, lembrar também que no passado dia 7 de fevereiro, aquela resolução do Conselho dos Ministros, se não estou em erro, a 11A de 2018, congrega uma série de financiamentos, eu diria que muito bem para os incêndios florestais, presumo, para os militares, para os incêndios florestais, para a GNR, para os incêndios florestais, para o ICNF, para os incêndios florestais, para o AFEP, para os incêndios florestais, e recordo-me que em 2008, numas inundações que ocorreram no município de Loures, e presumo que também na área do Distrito de Lisboa, eu próprio, como comandante de um outro corpo de bombeiros, solicitei a presença da FEB e dos GIPs para apoio à evacuação da população na área de Sacavém. Recordo-me, como era de inverno, as forças não estavam preparadas e, portanto, a FEB, os GIPs e os outros todos, que fazem falta, de facto, ao país, não estão formatados. E, portanto, esta nova regras de mais de 1.400 homens para reforçar, mais 16 milhões para isto, 30 milhões para aquilo, eu diria que, se calhar, é muito pouco apenas para os incêndios florestais. E o resto? A floresta de Betão, como é apregoada há muitos anos no Distrito de Lisboa, não é? E tudo o resto que se faz em proteção civil no país. Bom, aqui o Presidente Sacavém já referiu o apoio do município de Loures nesta matéria. Eu diria que, se calhar, uma das perguntas que se deverá ser feita ao Estado português é porque é que muitos dos municípios, e em particular o Conselho de Loures, que há muitos anos tem o apoio do município, presumo que desde o ano 2000, e que atualmente estou em crer que são cerca de 80 e poucos homens que temos como financiamento nos 7 corpos de bombeiros, porque é que este município não tem EIPs? Porque é que o Estado português aposta em diversos locais, 8 horas por dia, como se dizia há pouco, quando os bombeiros trabalham 24 horas, e no Conselho de Loures temos o apoio do município para cerca de 80 e poucos homens e os voluntários asseguram o restante serviço voluntariamente durante as 365 dias por ano, neste caso as noites. Eu diria, e por último, para terminar de uma forma rápida, será que o Estado quer este investimento na ótica dos incêndios florestais? Será que o Estado está a apostar de facto em um grande desinvestimento nos corpos de bombeiros em Portugal? Bom, se calhar como nota final, diria que estamos a seguir a política, se não estou em erro, de 2003 ou 2005, à época, criação de novas forças, mas o resultado final ao final de 15 anos ou de 14 anos é precisamente o mesmo que aconteceu e que se calhar vai acontecer novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, em função do número de inscrições e do tempo que dispomos, íamos sugerir uma referência de 8 minutos para as intervenções daqui em diante, portanto, uma ligeira revisão em baixa, não é grave. E dou a palavra agora ao Sr. Vice-Almirante Cunha Lopes, por favor.
Muito obrigada pelo convite e de aproveitar esta oportunidade para, não como especialista em questões de proteção civil, porque eu sou militar na reserva, sem funções, mas passei alguns anos no Conselho, na Comissão Nacional de Proteção Civil e, portanto, fui acompanhando esta problemática da proteção civil. E o que me traz, ou que me leva a falar, é, de facto, as novas ou possíveis ou putativas missões que possam ser atribuídas às Forças Armadas. Nós estamos num momento em que, a seguir à catástrofe, encheu-se a boca com a participação das Forças Armadas no futuro da Proteção Civil. Eu, antes de abordar a questão mais específica, lembrava o artigo 275 da Constituição, que na sua linha 6 define muito claramente qual é o nível de participação das Forças Armadas. E tem três palavras-chave. A primeira diz, podem ser incumbidas, ou seja, não são missões das Forças Armadas, podem ser incumbidas. O que significa para as Forças Armadas que elas têm que estar preparadas. É obrigatório que as Forças Armadas estejam disponíveis para participar e colaborar na proteção civil. Mas a decisão não é das Forças Armadas, a decisão é do decisor político. E é do decisor político porque a outra palavra que vem a seguir é, ou antes, a outra palavra a seguir que é colaborar. Ou seja, as Forças Armadas participam na proteção civil em apoio das autoridades competentes. Colaborar. E depois é nos termos da lei, o que significa que compete ao decisor político especificar qual é o nível de participação das Forças Armadas, em que tipo de tarefas as Forças Armadas devem participar, fixando os contornos da sua atuação. É na lei que deve estar tudo clarinho. E, portanto, naquelas questões que costumam colocar, o onde, o como, em que situações, com que meios, com que relações de comando. E, portanto, este é um aspecto que deve ter, que a Assembleia da República tem a obrigação de olhar. E tem a obrigação de olhar que a lei de bases é uma lei da Assembleia da República. E ela está cheia, na minha perspectiva, neste aspecto do envolvimento das Forças Armadas, está cheia de incongruências. Porque, a determinada altura, diz quais são os agentes de proteção civil e lá estão as Forças Armadas como agentes de proteção civil. Depois, mais à frente, diz que no plano operacional articula-se sob um comando único. Mas depois, quando chega às Forças Armadas, diz que as forças e elementos militares são empregues sob a cadeia de comando das Forças Armadas. A própria lei de bases, assim o define. Isto é uma lei da Assembleia da República e que ali o meu amigo comandante Marta Soares já chamou a atenção para esta problemática. Mas vai mais longe. A Constituição diz que as Forças Armadas podem, portanto, ser incumbidas e, portanto, nos termos da lei, como já disse, o que significa que é o decisor político que define o nível de intervenção, mas depois, aqui no artigo 58 da Lei de Bases, diz que cabe ao Estado-Maior-General a determinação das possibilidades de apoio. Portanto, quer dizer, isto de facto é totalmente incongruente, isto tem que ser resolvido, porque as Forças Armadas não têm que questionar, o que tem que ser estabelecido é de facto qual é o nível de participação, qual é o nível de colaboração. Eu, sobre esta matéria, lembro, por exemplo, que em França as Forças Armadas são frequentemente chamadas a participar no combate ao terrorismo. Pronto, é outra área de atuação. Mas para isso existe um plano, o chamado Plano Vigipirate. E nesse esse plano, o que acontece? Estão elencadas 70 ou 80 medidas de atuação perante uma determinada situação de catástrofe ou de terrorismo, e é o Ministro do Interior e o Ministro da Defesa que definem quais são as medidas que devem ser implementadas e levam ao Primeiro-Ministro que, por sua vez, as manda pôr em prática. E as Forças Armadas sabem o que é que se lhes vai exigir quando é posto em prática o tal plano de atuação chamado Vigipirate. Eu, sobre esta matéria do envolvimento, para terminar e não ser muito longo, eu devo dizer que as Forças Armadas, de facto, têm valências e têm conhecimentos que podem ser aproveitados para ajudar a organização. Na área da logística de material, na área da logística operacional,
Na área da formação, na área do treino, tem experiências riquíssimas nessa matéria que podem, de facto, colaborar e ajudar. Mas há uma questão que me parece que é fundamental também alertar, que é a questão, e que as Forças Armadas podem ajudar, que é a questão do planeamento de forças. As Forças Armadas, quando definem ou identificam aquilo que se chamam as suas capacidades perante, previamente, terá que ser feita uma análise de riscos e ameaças. Em função dessa análise de riscos e ameaças, vai-se definir quais são as capacidades para se opor, ou seja, para mitigar esses riscos e ameaças, e entra num processo de planeamento de forças. E esse planeamento, o primeiro critério do planeamento de forças é a adequabilidade dos meios. Os meios têm que ser os meios adequados aos requisitos operacionais. E, portanto, é a partir da adequabilidade dos meios que se depois vai definir quais são as capacidades que se pretendem edificar. Se isto não for feito, se os meios não forem adequados, pode-se cair, e tem-se caído no risco, eu não vou levantar aqui, não vou aqui identificar situações, mas pode-se cair no risco de que a aquisição de meios, que este princípio da adequabilidade seja subvertido. Ou seja, vai-se criar uma capacidade para fins civis, em função da existência dos meios militares, que podem não ser os meios adequados para aquela função. Porque o inverso não é verdade. Eu não posso agarrar um Canadair e meter-lhe uma metralhadora e mandá-lo para a guerra, porque não há nenhum militar que se sente lá no Canadair e que vá com a metralhadora a fazer a guerra. Isto, portanto, é preciso que se perceba isto. A adequabilidade é fundamental. O segundo critério, é o da execuabilidade financeira. É preciso avaliar corretamente, do ponto de vista financeiro, das implicações nos domínios do pessoal, do equipamento, da formação, enfim, quais são, fazer a avaliação desse critério da execuabilidade. E, no final, é o critério da aceitabilidade política, isto é, os políticos é que devem aceitar ou não se aqueles meios, se aquelas capacidades são ou não as adaptadas ou são as adequadas para o fim que se pretende.
Muito obrigado. Agora dou agora a palavra a Francisco Arnou, dos Bombeiros Mitos do Conselho do Seixal.
Boa tarde. Obrigado.
Espera um bocadinho só pelo micro. Muito obrigado.
Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Vais ouvir.
Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em segundo lugar, apresentar as saudações da associação que represento. E vou prometer que vou ser muito breve, porque é mais uma informação que eu vou prestar e que penso que será útil para todas as associações. E já hoje aqui ouvi falar, creio que foi os amigos de Via Longa, que estão a concorrer ao programa 2020, e dentro desse âmbito devo informar que a Associação dos Bombeiros Mistos do Conselho de Seixal concorreu ao programa 2020 para uma viatura que foi reprovada e concorreu para a construção de uma secção destacada numa freguesia do Conselho, para estarmos mais próximos das populações, que é em Fernão Ferro, que foi aprovada. Todavia, depois de decorrerem todos os trâmites legais, que é muitíssima burocracia, e iniciamos a obra, fomos autorizados para iniciar a obra, mas já vamos no terceiro alto de medição, já tivemos que pagar 3 tranches e ainda não vimos 1 euro. Isto é um alerta que quero aqui deixar e para pedir ajuda das forças políticas, nomeadamente do PCP, naquilo que nos puderem ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra António Miguel Pascoal, Departamento de Bombeiros do STML.
Boa tarde. Portanto, Eu não vou acrescentar muito aquilo que disse já na última audição que houve em junho, também organizada pelo PCP, mas vou repetir um pouco aquilo que também já foi afirmado aqui. Nós, como sindicato da Autarquia de Lisboa, em que temos um departamento de bombeiros, em que defendemos estes, entendemos e temos uma proposta que vai no âmbito da regulamentação da carreira dos bombeiros profissionais, que é tão necessária neste momento, há tantos anos que é necessária, mas que vai no sentido da profissionalização. Ao encontro daquilo que se pratica na Europa, dos tempos de resposta que têm que se dar cada vez mais rápido para responder mais rápido à população, obriga, claramente, a termos bombeiros preparados e bombeiros preparados ao minuto para responder ao minuto. As cidades, ou as maiores cidades do país, têm bombeiros profissionais e esses munícipes não são mais nem menos que os outros que não as têm. E não podemos estar à espera do toque de uma sirene para vir a correr, para ir a socorrer uma pessoa. Esta resposta tem que ser ao minuto. E investe, o governo português está a investir com estas novas políticas que são anunciadas e já investiu no passado, transformar as forças policiais, neste caso a GNR, em forças de bombeiros, que não são e não vão ser nunca. Quer pelo nível de formação, que não o têm, quer pela experiência, que não têm. Portanto, aquilo que nós sugerimos e na proposta que já enviamos várias vezes ao Governo da regulamentação da carreira, vai no âmbito de as câmaras, com o devido apoio financeiro do Governo, como é lógico, mas que as câmaras possam vir a criar os seus bombeiros profissionais, ou o Governo assume essa responsabilidade, ou então teria que passar pelas câmaras. E esses bombeiros profissionais teriam a ver com o grau de risco onde está inserido aquele município, ou também pelo número de habitantes que possui, pelas infraestruturas que possui, tudo isto está tudo previsto na nossa proposta, que poderemos fazer entrega ao PCP para ter conhecimento. A questão do... Queria trazer aqui outra situação, que é uma situação que vem e que o último governo, especialmente, tem vindo ou veio a alterar por completo, que tem a ver as condições de trabalho dos bombeiros. Portanto, nós tínhamos uma perspectiva de carreira que passava por diferentes idades de aposentação conforme o nível hierárquico em que se encontrava. Tínhamos os 25%, que passou para 15% de efeitos de bonificação para efeitos de reforma. Tudo isto acabou. E agora deparamos, e estamos a deparar neste momento aqui em Lisboa, com uma realidade que é esta. O bombeiro, aos 50 anos, aos 54, neste caso, é mandado para a aposentação, porque pelo estatuto que está em vigor do 106 não pode ficar mais, mas a Caixa Geral de Aposentações diz assim: se você vier embora aos 54, eu vou penalizá-lo até aos 66. Quer dizer, estes trabalhadores, neste momento, não têm o mesmo direito que qualquer outro trabalhador da função pública de não ser penalizado na sua aposentação. Não têm esse direito. Ou então as câmaras, as autarquias, assumem como uma entidade de segurança social e mantêm esse trabalhador a trabalhar. Porque é possível. Têm é que fazer um pedido. Têm que fazer um pedido à autarquia ou ao presidente da Câmara para assim ser. Portanto, eu peço a colaboração do PCP, já por 2 anos consecutivos que este sindicato, juntamente com o CETAL, vem à Assembleia da República denunciar esta situação junto a todos os grupos parlamentares. Nada foi feito até hoje. Portanto, eu peço que se preocupem com isto, porque é incomportável ter neste momento um bombeiro a prestar socorro dentro da cidade de Lisboa a subir escadas a um prédio de 10 andares para salvar pessoas com 62 ou 63 anos. É impensável. E pela vossa segurança e pela nossa segurança, temos que resolver isto de uma vez por todas. Agradeço, não quero alongar mais. Obrigado.
Nós é que agradecemos, muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Major-General Caldeira Aires.
Não sou propriamente um especialista em proteção civil, mas gostava de partilhar convosco algumas reflexões que têm a ver fundamentalmente com o planeamento de um macrosistema. olhando para a realidade do nosso país, o fato não serve a todas as localidades, porque nós temos a esmagadora maioria dos nossos concelhos com densidades populacionais abaixo dos 750 habitantes por quilómetro quadrado e temos poucas dezenas de concelhos comparáveis à Amadora ou à Almada. E, portanto, a solução tem que ser diferente. E o planeamento do sistema de proteção civil tem que acomodar a flexibilidade para que a solução possa ser à medida do local, dos bens e das pessoas que aí se pretendem proteger. Nos concelhos do interior, onde as densidades populacionais são extremamente baixas, se fôssemos analisar a idade média das populações, íamos chegar à conclusão que é tudo uma idade média muito elevada, o que é outro problema que tem que ser acomodado. A lei de bases da proteção civil tem que ser feita à medida do país que somos e do país que queremos ser. E deve comportar a flexibilidade suficiente para permitir uma adequada gestão de risco analisado ao nível das autarquias. E isto são duas orientações essenciais para uma proteção civil do futuro que atenda àquilo que é a realidade do país hoje e que demorará gerações a transformar no país que queremos ser. O exemplo do que se passou o ano passado com os incêndios é só a colocação a nu da realidade drástica que é o nosso país em termos de ocupação do terreno. E, portanto, essa realidade tem que ser devidamente acomodada numa lei de bases que consagra flexibilidade das soluções à medida de cada localidade. E eu penso que apontar para os municípios como o centro de gravidade do planeamento da proteção civil para aquela área é fundamental. Porque é ali que tem que ser feita a análise de risco. É ali que, junto com os atores, nomeadamente os bombeiros, tem que se fazer a análise de risco, tem que se identificar se a prioridade são a prevenção dos fogos em bosques ou florestais, ou as ocorrências na floresta do Betão. E as coisas são completamente distintas. E, portanto, não, quer dizer, é imprescindível que a lei de bases da proteção civil salvaguarde esta flexibilidade do planeamento das soluções concretas ao nível dos municípios. Finalmente, queria fazer uma outra referência. Eu tenho para mim que muitas das consequências que observámos no ano passado, e agora circunscrevo-me à questão dos incêndios florestais, porque a proteção civil é muito mais que isso, como vocês todos melhor que eu sabem, as consequências que observámos são o resultado do poder político ter acomodado a ideia de que esta coisa do combate aos incêndios era uma atividade económica que tinha que ser lucrativa. Não tínhamos ilusões. Isso é que justifica que o dispositivo para o combate aos incêndios florestais tenha sido concebido nos finais da década de 90 como foi. É porque aquilo era um grande negócio. E não vou pronunciar sobre a questão da intervenção da Força Aérea e das Forças Armadas com caráter supletivo nesta temática. O Sr. Vice-Almirante já falou antes de mim e já disse aquilo que de essencial tem que ser dito sobre essa matéria. Mas esta questão de considerar que a atividade tem a ver com a proteção civil é passível de poder ser uma atividade lucrativa, mata à nascença qualquer sistema e a reformulação de qualquer dispositivo. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente Bernardino Soares, da Câmara de Loures, que é sempre bem-vindo a esta sua casa.
Então, boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar a mesa, os meus camaradas que estão aqui a dirigir esta sessão. E queria dizer, sou suspeito para isso, mas Queria dizer que, de facto, nas minhas funções de Presidente da Câmara de Loures, tenho vindo a constatar como é reconhecido o papel do PCP na sua intervenção em relação às questões dos bombeiros, um papel reconhecido como de um partido e de um grupo parlamentar que sabe do que está a falar nesta matéria, que ouve quem está com a mão na massa e que tem sido muitas vezes o único e isolado, e tem estado isolado na proposta de soluções para alguns dos principais problemas que estão colocados. Não queria deixar de dizer isto, evidente sou suspeito para o dizer, mas penso que é uma referência que não será de discordância aqui de muita gente. Nós temos, queria dar aqui o ponto de vista do trabalho das autarquias, muito brevemente. Nós temos na Proteção Civil uma ação que eu posso dizer que, em que as autarquias têm um papel, neste momento, muito mais importante que o Estado. Aliás, é assim em muitas outras áreas, mas também é na Proteção Civil. Não só no investimento na prevenção, que é um dos aspectos fundamentais do trabalho dos municípios, mas também no apoio e na coordenação dos serviços e no apoio às entidades, designadamente os bombeiros, que intervêm nas questões de proteção civil e são o principal agente do socorro na área da proteção civil. Estes últimos tempos têm levado a haver muitas discussões sobre as questões dos bombeiros, do socorro, sobretudo centradas na questão dos incêndios florestais. Eu penso que nós estamos num momento em que, apesar de alguns recuos nos últimos dias, está a ser montada uma operação de responsabilização dos municípios em relação ao que vier a acontecer no próximo verão em matéria de incêndios florestais. Com a passagem para a opinião pública da ideia que os municípios têm agora todos os meios e todas as possibilidades para que façam a limpeza preventiva, coerciva, o que seja, de tudo o que têm que limpar para prevenir os incêndios florestais, estamos muito longe disso ser verdade. Eu julgo que há da parte do poder político e do governo um discurso tendente a vir a responsabilizar os municípios sobre as questões que vierem a acontecer, mais funestas ou mais dramáticas, no próximo verão. Posso dizer-vos que nós temos um trabalho, penso que é até superior à média nesta matéria, a matéria de incêndios florestais. Estivemos a fazer as contas ao que teríamos que fazer só para a gestão para as faixas de gestão de combustível de 100 metros à volta de todas as localidades. O nosso território é um território, por um lado, fortemente urbanizado, mas também com um contínuo urbano-rural que torna muitas situações de elevado perigo, muitas localidades, zonas de elevado perigo, pela sua proximidade de manchas florestais e outras. E só para essas faixas nós teríamos que gastar 4 milhões de euros para fazer a limpeza dessas faixas. É evidente que esses recursos não estão disponíveis nesse montante e mesmo que estivessem, não era possível fazer este trabalho nos prazos que estão previstos. É evidente que nós vamos fazer o que é mais prioritário, aquilo onde há maior grau de risco e de perigosidade, mas se por acaso houver um problema noutra área onde não tínhamos intervindo, lá virá o discurso que a culpa foi do município que não fez a limpeza que tinha que fazer. Também estou de acordo com o que já aqui foi dito, que não podemos também permitir que o problema da a questão da proteção civil se resuma e da prevenção das catástrofes se resuma agora aos incêndios. Nós, por exemplo, no município de Loures temos graves problemas e graves riscos de cheias. Esse é o nosso principal risco de proteção civil, que parece que agora está mais ou menos esquecido, porque não tem chovido muito, não tem havido fenómenos muito, muito extremos, mas é preciso continuar a investir nessa matéria, não ao sabor do que em cada momento está mais na crista da onda, na opinião pública, mas das reais necessidades e dos reais riscos. Posso dizer-vos que os dois maiores projetos, também com financiamento comunitário, que vão existir neste mandato, são os dois de prevenção de cheias. Mais de 11 milhões de euros para resolver o problema das cheias de Sacavém, que têm décadas e que finalmente vão ter uma solução adequada, e outro de mais de 6 milhões, a juntar ao que a Câmara tem feito nos últimos anos, de regularização de linhas de água, limpeza, estabilização de margens, para impedir que haja maiores riscos numa zona como é a nossa, com grandes riscos nesta área das cheias. Queria dizer uma palavra em relação aos bombeiros. Nós temos 7 associações associações de bombeiros. Há quem diga que são muitas. Não acho que sejam, porque não porque isso se contabilize em função da população, mas porque todas elas têm uma origem popular. Estão ligadas à história das localidades onde se inserem. Foram criadas pelo esforço daquelas comunidades, algumas há mais de 100 anos, para responder a necessidades das comunidades. E não só de socorro e de prevenção, mas também sociais, culturais e outras. E esse enraizamento na população e nas comunidades não pode ser esquecido quando se fala dos bombeiros. Se há muitos, se há poucos, se há muitas associações, se há menos, deviam ser menos. Isto não se pode tratar como se fosse um qualquer serviço que se pode agregar ou desagregar conforme haja vontade política em cada momento. Queria dizer também que nós temos que dar um grande reconhecimento ao papel do voluntariado, incluindo do voluntariado dos que trabalham profissionalmente para as associações de bombeiros, que é um aspecto muito importante que por vezes é esquecido em algum discurso público sobre esta matéria. Nós temos vindo a apoiar crescentemente as associações de bombeiros. Este ano o apoio vai ser de cerca de 1.900.000 euros. É cerca de 50% do apoio do Estado para todo o Distrito de Lisboa para as associações de bombeiros. Portanto, comparativamente, podemos dizer que é esta a proporção. E este apoio faz-se também pelo reconhecimento do papel dos bombeiros em iniciativas públicas, como temos feito, e também no seu estatuto, no dar-lhes alguns benefícios nos equipamentos municipais, no IMI, em algumas taxas de urbanismo, que não serão a razão para as pessoas aderirem aos bombeiros e se tornarem bombeiros, mas são pelo menos um reconhecimento de que a sociedade lhes dá algum retorno pelo papel importantíssimo que têm. Quanto a uma outra questão, que é a questão das viaturas, nós temos que ter decisões coordenadas sobre esta matéria. A autonomia das associações naturalmente tem que ser respeitada, mas nós temos situações profundamente anacrónicas no nosso país. Nós temos corporações, corpos de bombeiros fundamentalmente urbanos, com necessidade de ter veículos para incêndios rurais e florestais, porque são chamados todos os anos a ir acudir a eles no centro e no norte do país, que é isso que fazem todas as nossas associações no nosso concelho. E, portanto, das duas, uma. Ou continuamos a ter esse esquema e é preciso reforçar os meios que precisam de ser renovados, que não há apoio para viaturas há muitos anos, ou então temos que encontrar uma solução para as associações do centro e do norte, que não têm, em muitos casos, material humano para acorrer a estas situações, e dispensar então quem está na zona de Lisboa de fazer esses importantíssimos serviços. Finalmente, duas outras questões para terminar rapidamente. Uma é que é preciso haver um efetivo trabalho coordenado nas estruturas da proteção civil, com os bombeiros, com os municípios, com todas as entidades que intervêm nesta matéria. É muito frequente haver descoordenação e, quanto tanto se fala da necessidade do profissionalismo dos bombeiros, que não é o mesmo que serem todos profissionais, também tínhamos que falar numa gestão profissional de toda a estrutura de proteção civil, que não desperdice recursos, que seja coordenada e que nos permita ter maior segurança nestas matérias. E, finalmente, a questão da prevenção programada. Nós estamos aqui no Distrito de Lisboa à espera, há pelo menos 2 anos, que se realize o raio de um exercício sobre sismos, que teve programado, mas depois houve umas alterações lá na Proteção Civil e os novos não gostaram do que os antigos que tinham lá pensado e nunca mais se fez o exercício. Agora voltou-se a falar disso porque houve aí um sismo um bocadinho mais forte, mas pronto, entretanto tudo ficou esquecido e esse exercício continua a não existir. Prevenção programada, exercícios, capacidade de resposta nestas situações tem que se tratar nestes períodos, e eu acho que muitas vezes do que se trata é do que está na crista da onda mediática e não daquilo que é mais fundamental em cada situação.
Muito obrigado. Ora, isto está a correr bem em termos de tempo, da gestão de tempo. Nós temos mais duas intervenções, para uma primeira intervenção, um pedido também de segunda intervenção, e a sugerir que quem ainda quisesse intervir, que pudesse fazer chegar a sua inscrição durante a próxima intervenção, que vai ser feita por Nelson da Cruz, dos Bombeiros das Caldas da Rainha.
Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dar os parabéns aqui ao Sr. Presidente da Câmara pela sua excelente intervenção, que efetivamente já me retirou muitas das palavras que eu tinha para falar aqui convosco. Em suma, aquilo que o Sr. Presidente disse foi, ao longo dos anos, uma desvalorização total nos bombeiros e uma desorganização na estrutura, e hoje estamos como estamos. Se não fosse Presidente de Câmara, se calhar também não tinha esta noção, se continuasse só na Assembleia da República. Felizmente que é Presidente de Câmara, está mais próximo, conhece melhor, e hoje sabe a dificuldade, e se não fosse os bombeiros não dormia tão descansado. E é nessa matéria que é importante nós referirmos o que é que pretendemos e o que é que pretendem. Já aqui foi falado, já o Sr. Presidente da Liga o referiu e outros oradores, e era uma pergunta que eu deixava à mesa, sendo o PCP o partido de apoio ao governo, sem o PCP não havia governo, se tem ou não algum conhecimento sobre aquilo que pretendem fazer aos bombeiros, porque em princípio terão um conhecimento privilegiado sobre essas matérias, porque eu, enquanto Nelson Cruz, e é nessa condição que estou a falar, e de comandante de bombeiros, porque quem representa os bombeiros está ali o Sr. Presidente da Liga que o faz, mas nessa condição de cidadão até, que me desloquei a fazer 200 km para vir assistir, queria deixar essa pergunta ao PCP, porque acredito que os senhores saibam que o que é que o Governo quer fazer aos bombeiros, que esta audição tenha um verdadeiro sentido para que depois possam efetivamente agir. Começava pela questão que já foi falada dos 600 GNRs que vão criar. Nada temos a ver com outras forças, são bem-vindas, são profissionais, são do melhor que pode haver. Nada temos a ver. Mas como é que o país pode pôr estes GNRs a fazer combate se todo o país não tem vigilância? Exemplo do 15 de Outubro, começaram no sul do país, terminaram no norte, em pouco mais de uma hora, puseram o país todo a arder e ninguém foi apanhado. Claro, então não há GNRs a vigiar, não há guardas florestais, ninguém vigia a floresta. Ninguém faz nada disto. Como é óbvio, isto tem que arder tudo. E estes 600, se forem com mais uns alguidares, como eu lhes chamo, que é aqueles carros com 30 litros de água, para o pé das caniceiras tentar fazer alguma coisa, quem é que vai vigiar a floresta? Isto vai arder tudo outra vez. Vai haver mais mortes. Portanto, essa é uma questão que é de extrema importância perceber. Perceber. E que fique aqui claro. Eu só estou a dizer isto por conhecimento de causa. No local de onde venho e das proximidades, o posto da GNR lá perto e vizinhos e outros concelhos, seguramente, com um carro de patrulha para fazer 4 e 5 concelhos, cada vez que é preciso tirar um gato na árvore, espera-se uma hora por outra ocorrência. E estes homens que fazem tanta falta nos postos territoriais, que fazem tantas faltas para a vigilância, vão fazer pô-los no combate. A fazer o quê? Portanto, os sucessivos governos têm sido terríveis para os bombeiros portugueses. Terríveis. Os bombeiros portugueses, independentemente de terem uma estrutura que é dos sócios, que são instituições privadas de utilidade pública, têm veículos, têm recursos humanos, têm conhecimento. Porquê é que não há um apoio e um investimento sério nessa matéria de forma a que os bombeiros portugueses possam fazer melhor ainda o seu trabalho? Porquê é que não fazem políticas de apoio ao voluntariado? O Sr. Presidente da Câmara disse há pouco muito bem. Alguns incentivos são importantes. Porquê é que não é com as entidades patronais desbloquear nem que seja um dia para cada seu funcionário ir para os bombeiros e o Governo assumir isso e dar incentivos e benefícios às entidades patronais que têm bombeiros voluntários? Em vez de eles estarem lá dentro das empresas, a sirena tocar e eles não podem sair porque o patrão os despede. Queremos ou não queremos bombeiros voluntários? Não, o Governo não quer. Nem este, nem outros. Vocês querem acabar connosco, o Governo quer acabar connosco. E é isso que me preocupa. Porque se o país não tem mais ninguém à mesma dimensão, eu falo para o meu concelho, o concelho de Caldas da Rainha só tem os bombeiros das Caldas. Mais ninguém presta socorro naquela localidade sem ser os bombeiros voluntários. Se os bombeiros voluntários falharem, toda a gente morre. Porque não há lá mais ninguém. Eu não sei o que é os jipes, que eu nunca os vi, não sei o que é o canarinhos e outras coisas. Ali não cai nada. Ali não aparece ninguém. Onde estar, noutros locais quaisquer. Ali não aparece ninguém. Até para lá aparecer uma aérea é um sacrifício. Portanto, eu deixava aqui, de facto, essa nota de que, como disse o Sr. Presidente da Câmara também, nem que a Troika cá outra vez se consegue fazer a limpeza. Impossível. O mais barato é a vigilância. É a vigilância que é importante. Se houver mais vigilância, há menos ignições. Se houver menos ignições, há menos probabilidade de incêndios grandes. Portanto, e há menos negócio. Já não queria ir por aí. Acho que é importante profissionalizar bombeiros, sim senhora, já aqui foi falado. Sou um grande defensor de profissionalizar os bombeiros, potenciando os voluntários, ou seja, profissionalizar nas associações, garantindo que eles mantêm voluntários. Há espaço para serem profissionais, mas serem voluntários. Para não acontecer o que tem acontecido no país, que às 5 ou às 6 da tarde, eu quero ir embora, está tudo a arder, pá, está bem, mas eu não pago horas extras, tenho que ir embora. Não. Isto acontece em muitas forças e em muitos locais. E isto não pode acontecer. As associações que fazem o serviço para o ano inteiro, em todas as áreas, se forem lá profissionalizados, se forem lá voluntários, essas pessoas têm amor à camisola e essas pessoas poderão fazer muito mais nessa intervenção. Como bombeiro, quero dizer ao PCP, basta. Digam ao Sr. Primeiro-Ministro, digam no Governo, digam na Assembleia da República, basta. Porque ele já começou mal em 2005, quando era Ministro da Administração Interna, e agora está a acabar de matar aquilo que fez. Porque foi ele o criador, não é destas forças novas, foi o criador de não investir nos bombeiros. Foi o criador de deixar os bombeiros à margem. Portanto, é isso que vos peço. Agradeço muito este vosso empenho ouvindo os bombeiros, ouvindo as associações, mas agradeço muito mais, já que os meus amigos têm um poder decisivo nesta matéria, não deixem este Governo fazer o que quer fazer. Porque vocês sabem que o Governo quer pôr forças e outras coisas, mais uns tachos que arranjou agora aí com a AGICS e outras coisas mais, só tachos, é só tachos, para gastar dinheiro ao Estado. Para depois não fazer o que tem que ser feito. É não fazer o que tem que ser feito, é salvar as pessoas. E os meus amigos podem contribuir para que este Governo tenha juízo e faça aquilo que tem que ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Naturalmente que as perguntas a fazer ao Governo, falazemos ao Governo. E o PCP tem uma representação parlamentar que assume a sua responsabilidade e questiona ao Governo aquilo que entende que deve questionar e apresenta as suas próprias propostas. Portanto, nós falaremos por nós, o Sr. Ministro da Administração Interna falará pelo Governo, nós naturalmente não deixaremos de o questionar e de fazer as perguntas que consideremos que sejam pertinentes e daí também a importância desta e de outras audições. Ora, vou agora a palavra ao Dr. Eduardo Caldeira, do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por saudar esta iniciativa, precisamente porque ela permite um debate e uma audição de um conjunto de associações e de pessoas que podem dar um contributo muito importante para de uma vez por todas se começar a fazer o que há muitos anos mal continuamos a fazer, que é ter uma postura reativa. O que é que eu quero dizer com isto? Porventura, com exceção da atividade parlamentar, muitos dos que aqui estão não estariam se não estivéssemos na presença do que aconteceu no país em outubro, junho e outubro passado, e se a partir desses acontecimentos não se estivesse a desencadear um conjunto de absolutos equívocos dos quais todos iremos a prazo pagar a fatura. O que é que eu me refiro? Gostava de recordar que a nossa Constituição da República, no artigo 27, diz que todos nós temos direito à liberdade e à segurança. Todos nós. E o todos nós são os portugueses que vivem em Lisboa, na área metropolitana do Porto, mas também nos 17 dos 33 concelhos afetados pelos incêndios que eu tive nas últimas semanas o privilégio de visitar. E queria aqui retomar uma ideia que foi aqui defendida pelo Sr. Major-General, que eu também partilho. Vai sendo tempo de olharmos primeiro para o país que temos e depois criar os mecanismos adequados, de maneira a garantir a todos os cidadãos, e neste momento nem todos os cidadãos podem cabalmente exercer o seu direito à segurança no nosso território do continente. Esta é a primeira falha do Estado. Neste momento, os cidadãos que vivem em muitos concelhos do centro e norte do nosso território do continente, não afirmo para regiões autónomas porque não conheço, não têm a sua segurança garantida. E não têm porquê? Porque, estando definido como agente de proteção civil, os bombeiros, as forças de segurança, as forças armadas, a autoridade marítima, o INEM e os sapadores florestais, numa confusão doutrinária e política, o governo de Portugal entende misturar isto tudo, não garantindo nenhuma destas funções. As forças de segurança estão a ser fragilizadas. Eu diria mais, ao introduzir-se a Guarda Nacional Republicana no combate aos incêndios, estamos a chamar à responsabilidade esta força de segurança, assim como a PSP, com os relevantes serviços prestados ao país, desfigurando a sua missão. Ao chamarmos as Forças Armadas para se envolverem num modo equívoco como está identificado, descaracterizando as suas reais missões, estão a contribuir para que os portugueses tenham cada vez menos respeito pelas suas Forças Armadas, cada vez menos respeito pelas suas Forças de Segurança, cada vez menos respeito pelos seus bombeiros, cada vez menos respeito por todos os agentes que devem ser a salvaguarda da sua segurança. E isto resulta tão somente do seguinte: é porque não existe até ao momento uma política de proteção civil definida desde logo com princípio, meio e fim. Há 20 anos nós temos 10 ministros da Administração Interna e 9 secretários de Estado em 20 anos. Cada um destes responsáveis políticos correspondem, muitas vezes no mesmo partido, a orientações diferenciadas. Poderá haver um sistema que resista a isto? Poderá haver algum sistema que possa ser construído sobre a apropriação pessoal, muitas vezes, e da afirmação política de decisores políticos que se servem deste sistema para a sua afirmação política no contexto dos seus próprios partidos? O que é que falta? Falta a nossa intervenção. Chegou a altura de não discutirmos isto como quem discute na paróquia. É preciso discutir isto de uma forma integrada, associando todos os interessados, fazendo com que as propostas de uns sejam do conhecimento dos outros. É preciso abrir esta discussão, deixar que ela seja interna de cada um dos agentes, apenas e só para os seus destinatários. Desde logo, partilhando com os portugueses as suas preocupações e propostas. E depois, concertando a ação. Concertando a ação não é ameaçando, é fazendo. As ameaças são absolutamente infrutíferas, porque as ameaças não produzem efeitos nenhuns. O que efetivamente produz efeitos são as ações e a proposta. E quando refiro a proposta, refiro potenciando o conhecimento, a massa crítica, as competências que todos os agentes têm em geral, e aqui falando em particular os bombeiros, mas potenciando, não é excluindo, não é fechando em redutos fechados, como se efetivamente se tratasse exatamente de algo que fosse apenas do interesse de quem está dentro. Não, quem está fora como destinatário da missão destes agentes é tão interessado ou mais do que aqueles que intervêm dentro deles. O que fazer? Bom, desde logo e em primeiro lugar, clarificar as nossas ideias sobre isto. Eu penso que é tempo de cada um clarificar as ideias sobre isto. O que é que compete, afinal, aos bombeiros? E como aqui já foi dito, e muito bem, é preciso exigir aos poderes o que é que querem. Rigorosamente, que bombeiros é que querem para este país. Mas isto é não pode ser uma figura de retórica. Não pode ser apenas um elemento discursivo. Isto tem que ser levado até às consequências todas que forem necessárias de levar. Porque enquanto esta definição não for feita, não são dignificados os bombeiros, não são dignificadas as forças armadas, não são dignificadas as forças de segurança, o país fica ainda mais frágil e vamos adiando, dia após dia, semana a semana após ano, uma definição de um sistema que possa servir o conceito de soberania que está diretamente associado hoje à escala internacional com o que é a proteção civil em si mesmo. Esta é a hora. E eu saúdo particularmente esta iniciativa porque ela ajuda-nos a abrir a nossa consciência. Ela ajuda-nos a movimentar as nossas vontades. Não há mais tempo para retórica. Não há mais tempo para soluções que nós próprios não acreditamos nelas apenas e só para satisfazer as nossas clientelas. É preciso batermos por aquilo em que acreditamos convictamente. Sem isto, nós vamos continuar exatamente a estar presente nestas audições. E muitas vezes viramos-nos para os responsáveis e para os eleitos. E nós? Qual é o nosso papel? Podemos estar aqui a dizer uma coisa e depois nas estruturas onde intervimos fazer outra?
Podemos, de alguma maneira, demitir-nos da nossa responsabilidade, das nossas propostas, de lutarmos pelas nossas convicções? Só devemos exigir aos outros? Então e nós? Não devemos ser exigentes com nós próprios? Nomeadamente com a nossa coerência? Com respeito, com serenidade, com debate, mas com firmeza e determinação. Sem isso, vamos continuar a discutir o mesmo que vimos discutindo há muitos anos. Porque o poder vai continuar a ser reativo. O poder político e os governos vão continuar a ser reativos. E nós vamos continuar a andar atrás destes pressupostos de reação, sem nunca avançar naquilo que é determinante. É qual é o nosso caminho? Qual é o nosso futuro? O que é que querem de cada um destes agentes? E, sobretudo, e para terminar, pensando nos portugueses. Meus caros companheiros e presentes e amigos, há um país real que não participa desta discussão e que nem sequer sabe aquilo que lhe está a acontecer. Há um país real que está a morrer neste país. É preciso pensarmos neles também. Embora eu moro em Lisboa, tenho a certeza que se precisar de socorro, eu tenho, ou em Sacavém, ou em Via Longa, ou enfim, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, ou em Setúbal, etc., eu tenho a certeza, todos nós temos, que há muitas áreas do nosso país que não há condições objetivas de ser garantido esta segurança, este socorro. A Constituição da República, artigo 27, diz que todos têm direito à liberdade e à segurança.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Rui Pablo, do Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal.
Muito boa tarde. De referir aqui que os bombeiros são, sem dúvida, o grande agente de proteção civil, o grande ator de proteção civil que existe no país e que é normalmente solicitado a comparecer até em demasia para os meios que tem disponíveis. Dizia aqui o meu camarada e amigo Francisco Cardão há pouco que houve uma candidatura ao programa 2020 para um veículo florestal de combate a incêndios, depois a caixa não chegou a acabar. É que os bombeiros de Seixal são conhecidos por integrar a coluna do distrito de Setúbal, normalmente passa o verão fora dos seus municípios. E a verdade é que este veículo florestal de combate a incêndios não foi aprovado. Ou seja, nós que contribuímos para o país inteiro com os nossos meios, e nós falamos aqui os distritos urbanos, não é? Que felizmente têm menos incêndios, acabam por ser sempre excluídos da comparticipação dos veículos. Em prol, naturalmente, das áreas mais afetadas, mas que depois acabam por não ter a capacidade desejável de resposta. E hoje falou-se muito de bombeiros, e ainda bem, porque é efetivamente neles que assenta a proteção civil do país. Falando em termos de Serviço Municipal de Proteção Civil, onde me incluo, de alguma forma, reconhecer o que já foi dito aqui por vários oradores, que é nos municípios que se faz a proteção civil, ou que deve começar a proteção civil, é neles que deve incidir o planeamento e o combate aos incêndios nas operações de socorro. Curiosamente, a estrutura de proteção civil define-se de forma invertida. Começa-se na nacional, passa-se para a distrital e depois para a municipal. E agora com um novo patamar que se quer também, que é ao nível das freguesias. E a verdade é que se nós tivermos em conta o que se tem vindo a fazer, a verdade é que é apenas um passar de responsabilidades, quer para os presidentes da Câmara e para os Serviços Municipais de Proteção Civil, por inerência, e agora pretende-se também passar para as freguesias. A proteção civil é tecnicamente muito, muito exigente, como já ouvimos falar aqui, há várias siglas, há vários termos técnicos, e penso que as juntas de freguesia já têm muitas dificuldades em resolver as necessidades da população. Não sei se estão preparadas e dão uma grande colaboração na reação aos incêndios. Não sei se será justo passar para elas estas responsabilidades, tal como não é justo passar a limpeza das florestas, que é perfeitamente inviável até ao final de maio, tal como não é possível aos municípios que não concluíram os PMDFCIs, os Planos Municipais de Defesa da Floresta, até ao momento terem concluído até 31 de março. Portanto, isto parece que estamos todos a abreviar para dizer que estamos prontos numa determinada altura. E isso não é verdade. Dizer também que existe um grande buraco ao nível do distrito, ou seja, em termos de coordenação, e como também já foi referido, os comandantes distritais comandam os homens, autorizam os pagamentos, mas efetivamente no nível distrital, que é um nível muito importante, considerando que no nosso país não há regiões, exceto as regiões autónomas, é muito importante o reforço deste nível, porque não é passando as responsabilidades para as associações de municípios que se resolve este problema. Não é passando para um conjunto de presidentes de Câmara que se resolve o problema a nível distrital. Portanto, e eu penso que numa análise do que deve ser a proteção civil, deve-se começar do patamar mais próximo dos cidadãos, dotar-lhes dos meios e não lhes exigirem demasia, discutir sempre com os bombeiros, porque se não se discutir com os bombeiros não vale a pena discutir a proteção civil, e colmatar esse buraco que há a nível distrital, especialmente ao nível de coordenação política, e retirar alguns poderes em termos de coordenação operacional, especialmente onde não se justifica, e a maior parte dos sítios não se justifica. Não quero tomar mais tempo, muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, há um pedido para uma segunda intervenção, que eu pedia que fosse mais breve que a primeira. Otávio Machado, faz favor.
É com certeza mais rápido para mim. Desde logo para referir que há coisas que não acontecem por acaso e estarmos aqui, estamos aqui uma série de pessoas, que estamos nisto há muitos anos. E falamos aqui, o Louros falou na criação de grupos. Palmela é pioneira juntamente com Louros e com Domar. O Dr. Duarte Caldeira é o criador desta ideia quando era presidente da Liga dos Bombeiros. Criação de bombeiros e agentes de permanência, como participados para a autarquia e para o Poder Central. O Poder Central nunca o fez, mas essas equipas estão criadas, as câmaras têm-a sustentado e é um prazer estar aqui com essa gente e ser pioneiro na criação desses grupos, que são por 24 horas. Não são por 8 horas, são por 24 horas. E desde logo, já agora o orçamento, e eu vou defender um pouco do orçamento, de a comparticipação do Estado para a minha associação, é a quarta verba. Tenho três anteriores, mas muito mais elevadas, desde logo a da autarquia, que nem é muito, comparticipa, mas é o dobro. É o dobro, comparticipa três associações, da mesma maneira, independente do serviço, com 128 mil euros cada uma. E os seguros das viaturas, que é obrigado, e todos os anos, reforça e faz o seu orçamento e discute-o com os bombeiros antes de o aprovar. Esta é a primeira. Depois, agora ao contrário, os bombeiros de Palmela, como outros, tiveram este ano no país inteiro. No país inteiro. Até em Monção. Já não chega só à zona centro, é que fomos até Monção. E cheguei a ter a minha associação, o segundo comandante e o adjunto de comando envolvidos nessas operações. Assalariados, profissionais, sindicatos como queiram, da minha associação. Quanto é que recebeu a associação por isso? Zero. Mas pagamos os ordenados. Todos os outros homens que tiveram de operações, quanto é que recebeu a associação? Zero. Zero. E somos, para cumprir tudo isto, naturalmente que voluntários durante o dia é muito complicado. E temos que integrar nessas equipas alguns profissionais. Mas isto é que é engraçado. O Estado é terrível. Passam a voluntários. E ao passar a voluntários, perdem o seguro de acidentes pessoais e passam ao seguro normal. E estão 24 horas no terreno. E o que é que acontece? Acontece se houver algum azar, algo imponderável, e se o plafond do seguro for ultrapassado, quem é que responde? A associação. Hã? Lindo! Isto é um modelo maravilhoso! Maravilhoso! E depois somos desconsiderados. Somos nós que suportamos tudo. E depois há aqui outra coisa que eu gostaria de dizer, mas vou dizer que as letras todas. A Assembleia da República criou uma comissão independente. A sua composição é diversificada, mas é independente mesmo. É independente. Conter no seu interior o Comandante Nacional este ano foi chamado à responsabilidade, como outros comandantes de Estado. Essa comissão integra um senhor comandante, era comandante, não sei se continua a ser, que era comandante nacional quando os grandes incêndios no Caramulo e que morreram 8 bombeiros. E acham que é independente? Que saiu da Proteção Civil? Acham que esse senhor é independente? Acho que esse senhor pode ser o relator do relatório? Andamos a brincar aqui. Eu ponho os nomes, não tenho medo. Comandante Moura. Onde é que está a independência dessa pessoa? Não fez ele refletir como relator alguns dos sentimentos de desagrado que tem contra a estrutura que lhe mandou embora? É isso que eu pergunto. Gostava que me respondessem. Gostava que me respondessem. E igual para acabar. Que há dias ouvi uma coisa que me assustou e que hoje pensei muito. Um senhor diretor de um hospital importante do país desabafou que tinha que escolher a maneira como devia ser preso. Ou por não fazer os tratamentos, não receber as pessoas, ou por ceder o orçamento. E tinha que escolher a maneira como ser preso. Eu, enquanto Presidente da Associação de Bombeiros, se calhar até mesmo vou ter que fazer. Ou não prestar o socorro, por exemplo. O INEM, sou um posto INEM, tenho uma ambulância INEM, mas tenho mais 4 ou 5 que estão ao serviço do INEM, que foram compradas para a associação, que servem as populações. E eu pergunto, qualquer dia não tenho gente para estas tripulações, para estes carros, não me presto o socorro, sou preso. Ou então, ultrapasso tudo e sou preso de outra maneira. Tenho que escolher. Tenho que escolher. Eu já sei qual vai ser a minha opção. Já sei qual é. E mais. Tenho um orçamento com participação do Estado e da autarquia, 60, 180 mil. Mas só de salários e horas extra, pago 550 mil. Eu sou um atrevido. Eu estou a assumir responsabilidades. Eu já fui, quando lá cheguei, era responsável por uma conta calcionada para poder assumir as responsabilidades com aqueles. E tinha um hospital que me via 2 anos de serviços. Agora já não, felizmente. E eu pergunto, então, mas não há respeito por tudo isto? Ninguém respeita ninguém. Põe-nos em causa todos os dias. Senhores deputados, qualquer dia vão ter aqui uma surpresa à porta.
Ora bem, muito obrigado. Agora vamos voltar aqui para umas últimas palavras à mesa. Creio que o Jorge Machado queria dizer alguma coisa.
Sim. Muito boa tarde a todos. Acho que confirmámos aquela que era a expectativa do Grupo Parlamentar do PCP. Uma sessão muito produtiva. Agradecer o vosso contributo. Eles são importantes para o nosso trabalho do Grupo Parlamentar, para a apresentação de iniciativas, para a reflexão coletiva. É para dar-vos algumas notas que espero que acolham. A primeira é que se nós realizamos esta audiência e audição pública é porque valorizamos mesmo os bombeiros e todos os agentes de proteção civil. Não os ouvimos por dar cá aquela palha, não promovemos esta audição para nada, é porque valorizamos o conhecimento concreto que cada agente de proteção civil tem no terreno e é importantíssimo ouvi-los e, portanto, tenham isso em consideração. Segundo, afirmamos já por diversas vezes que qualquer alteração do modelo institucional de proteção civil tem que partir de uma profunda auscultação de quem está no terreno. Essa é uma questão que nós temos vindo a colocar sistematicamente e não é a criação de uma unidade de missão que redefina o papel, o modelo de proteção civil, que o possa fazer de forma fechada em gabinete, que satisfaz aquilo que é a necessidade das alterações que nós precisamos para o nosso país de proteção civil. Essa unidade de missão terá que, necessariamente, na nossa opinião, já o dissemos várias vezes, terá que promover esta discussão alargada com toda a gente que está no terreno. Se não o fizer, corre sérios riscos de, efetivamente, produzir um belíssimo papel e não ter nenhuma consequência prática. Porque se não envolvermos quem está no terreno, é a mesma coisa como as questões das alterações da estrutura da resposta da administração pública. Se não envolvermos os trabalhadores, se não tivermos um diálogo com as estruturas sindicais que permita o seu envolvimento,
podemos dizer o que queremos. Se não tivermos o apoio e a concretização de quem está no terreno, dificilmente faremos qualquer alteração. Portanto, para nós esta é uma fase absolutamente fundamental. Esta audição não substitui, como é óbvio, aquilo que o Governo deve fazer relativamente à auscultação de todas as estruturas. Depois, há um aspecto central que decorre um bocadinho de princípio ao fim que nós queríamos aqui salientar, que é a necessidade de responsabilizar o Estado. Nós não podemos, e também temos vindo a assumir esta mensagem, que o Estado, a Administração Central, não pode desresponsabilizar-se daquilo que é a proteção civil. Tem que assumir aquilo que é uma responsabilidade que é sua também do ponto de vista financeiro. E não é atirar para terceiros, e foram dados aqui vários exemplos, de como o Estado sacode a água do capote, não se responsabiliza, atira a responsabilidade para terceiros, nomeadamente para os bombeiros, não é? Que depois ficam com os encargos financeiros. Isto não pode acontecer. E, portanto, as questões do financiamento dos bombeiros, dos agentes de proteção civil, é uma questão vital que tem que ser resolvida de uma forma correta, tendo em conta aquilo que são as cartas de risco, tendo em conta os problemas que enfrentam, as características do seu território. E é óbvio que a atual lei de financiamento das corporações de bombeiros não funciona. E este é um problema que nós já identificamos e já confrontamos o Governo relativamente a esta questão. Por fim, dar-vos uma nota do seguinte. Muitas vezes, no discurso, nós utilizamos a expressão legislador ou a Assembleia da República. E eu peço-vos encarecidamente que não nos metam todos no mesmo saco. É pá, porque é injusto. Não é injusto meterem-nos a nós no mesmo saco dos que, quando chega a altura de votar, por exemplo, a atribuição do gasóleo verde para os bombeiros, há uma altura em que há malta que se levanta e malta que fica sentada. E nós levantamos a favor da proposta que apresentamos. Não é? Mas depois outros ficaram sentados. Quando a comissão técnica foi criada, proposta do PCP, foi de um grupo parlamentar, do PSD. E o grupo parlamentar do PCP absteve-se nessa criação e fomos praticamente crucificados em praça pública por o termos feito. Não é? Porque na altura estava o cenário montado que era a Comissão Técnica Independente que resolveria todos os problemas. Bom, agora confirmamos que tínhamos razão. Não é? Mas não metam todos os grupos parlamentares nem o legislador no mesmo saco. E daqui concluo só para vos dizer que há muita matéria que nos foi colocada, que vai ser naturalmente tida em conta no nosso trabalho do grupo parlamentar, mas essas conclusões aqui o meu camarada António Filipe é que este terá que tirar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não vou propriamente tirar conclusões, naturalmente que vou reiterar o agradecimento pelas duas dezenas de excelentes intervenções que aqui tivemos. Agradeço também a quem não esteve presente e compartilhou connosco os trabalhos, mas não interveio. Naturalmente que a sua presença também agradecemos e, portanto, também creio que todos... também fazemos esta audição para podermos todos enriquecer um pouco com aquilo, não apenas também com aquilo que ouvimos e com o facto de participarmos. E o Jorge Machado já adiantou aqui algumas coisas, mas eu queria dizer o seguinte: para nós não é por acaso que nós propomos esta audição em fevereiro, ou seja, nós entendemos que esta matéria deve ser discutida todo o ano e a pior coisa que se pode fazer é aquilo que se tem feito nos últimos anos, que é discutir estas questões no calor dos incêndios, ou seja, quando acontecem, enfim, desgraças, particularmente num ano como o 2017, que foi particularmente negativo desse ponto de vista. Bom, e depois sob o calor dos incêndios e da mediatização, enfim, que aparece por essa altura, enfim, parece alguma espécie de concurso de ideias e portanto, e essa não é a forma melhor para um Parlamento e um órgão de soberania decidir tomar decisões. Naturalmente que houve necessidade, obviamente, isso reconhecemos, de procurar tomar medidas imediatas, sobretudo para apoiar as vítimas, enfim, isso não está em causa, mas as questões mais estruturantes relativas à proteção civil devem ser discutidas, tanto quanto possível, fora desses longe dos acontecimentos, não ser decididos a quente, serem decididos responsavelmente e, sobretudo, entendemos que devem ser decididos ouvindo quem deve ser, de facto, ouvido. E, de facto, como Jorge disse, nós não fomos enfim, tivemos, fomos os únicos a não votar favoravelmente a criação daquela comissão independente, porque achámos que a solução não devia passar por aí. Achamos até que é a solução mais fácil para o legislador dizer assim, bom, vamos criar aqui uma comissão independente e depois eles decidam e depois nós assinamos por baixo, seja o que for. E essa, para nós, não é a posição mais responsável que os órgãos de soberania devem tomar. Devem, de facto, procurar a colaboração de quem está em condições de prestar, mas não abdicar da sua própria responsabilidade. E, portanto, daí que nós entendemos que esta é a altura também para que estas questões sejam discutidas. Nós, hoje, ao mesmo tempo em que estamos aqui, isto realizou-se, e provavelmente ainda se está a realizar uma conferência de líderes parlamentares, e o Grupo Parlamentar do PCP irá propor que haja um agendamento sobre esta matéria, no plenário da Assembleia da República, e que quem quiser apresentar iniciativas que o faça, e pela nossa parte, naturalmente, que estamos a trabalhar para a apresentação de iniciativas para submeter à discussão do Parlamento medidas relativamente a esta matéria da proteção civil, e naturalmente que esta audição é também um instrumento muito precioso de trabalho para nós, e entendemos que de facto que a Assembleia da República deve prosseguir este trabalho. Há um grupo de trabalho constituído no âmbito da Comissão de Agricultura. Enfim, aqui há esta opção pela Comissão de Agricultura, que normalmente a Comissão de Agricultura, como tem a área das florestas e como, enfim, os fogos florestais têm assumido aqui o papel de destaque que têm, tem sido a Comissão que no âmbito da Assembleia da República tem liderado estes processos e, portanto, tem um grupo de trabalho para acompanhamento das medidas que foram decididas na sequência dos fogos de 2017, e nós iremos propor no âmbito desse grupo de trabalho que algumas das entidades que aqui estiveram possam ser ouvidas. Quer dizer, entendemos que faz todo o sentido que, já agora, convidemos os outros grupos parlamentares a compartilhar da reflexão que nós temos procurado promover aqui e, portanto, que seria útil que algumas das entidades aqui ouvidas fossem também ouvidas por esse grupo de trabalho e querendo, naturalmente, e nós iremos, de facto, fazer essa proposta para que o grupo de trabalho possa proceder também a um conjunto de audições com as quais possam beneficiar o conjunto da Assembleia da República. E, portanto, isto só para dizer que, naturalmente, que a questão da importância central que os bombeiros têm para nós revela-se também nesta própria audição. É muito importante para nós e ficamos muito honrados que tantos corpos de bombeiros tenham aceito o nosso convite para participar nesta audição e tenham feito da participação que deram. Nós continuamos a considerar que os bombeiros são absolutamente indispensáveis no sistema de proteção civil e combateremos tudo aquilo que pretenda desvalorizar ou apocar aquele que é o seu papel, e aquilo que entendemos que tem de ser efetivamente discutido é a valorização dos bombeiros na toda a estrutura nacional existente de proteção civil. Temos consciência das muitas críticas que têm sido feitas à forma como a Lei de Base da Proteção Civil concebeu todo este sistema, com uma relativa marginalização dos bombeiros no que se trata, de facto, na estrutura de comando. E essa é uma questão à qual não somos indiferentes e é uma reflexão, enfim, que nós também queremos fazer e sem querer destruir, sem construir nada, costuma-se dizer, isto é muito fácil destruir, o pior é construir. Nós não queremos destruir nada, mas achamos que deve ser refletido e que aquilo que se concluir que deve ser mudado, deve de facto ser mudado. E nós não temos dúvidas de que, de facto, os bombeiros têm aqui um papel que tem sido desvalorizado no ordenamento jurídico nacional em matéria de proteção civil. Já agora, queria dizer também que nós também achamos que deve haver muita ponderação e responsabilidade na forma como é concebida a intervenção das forças de segurança e das forças armadas. Porque, como já aqui foi dito, e muito bem, as forças armadas têm um papel específico, não é? que a Constituição e a lei lhes atribui, e esse papel não é substituir os bombeiros, não é. E, portanto, se nós não recusamos que as Forças Armadas, em situações de emergência, possam ajudar de acordo com as suas possibilidades e capacidades, entendemos que isso deve ser feito com respeito pela natureza própria das várias forças em presença, pela natureza própria das Forças Armadas e pela natureza própria, também, evidentemente, dos bombeiros e de outros mecanismos existentes. E que devem muita responsabilidade, o mesmo relativamente às forças de segurança, porque, inclusivamente, não somos indiferentes, a preocupações que nos surgem, quer das populações, quer também, enfim, das próprias forças de segurança, quer dizer, bom, a GNR, agora só se fala na necessidade de reforçar a GNR para ajudar a combater os incêndios. Bom, e a segurança das populações, quando nós temos postos de GNR que fecham às 5 porque não há efetivos, e quando temos, enfim, ainda ontem tive a oportunidade de visitar um posto da GNR que funciona 24 horas por dia, mas tem 9 efetivos. Não é? E, portanto, enfim, tem uma capacidade de intervenção muito reduzida. Bom, e se as admissões futuras para a GNR foram feitas a pensar nos fogos, naturalmente que há aqui algo que fica desequilibrado. Também pensamos que tem que haver muita responsabilidade na forma como é muito fácil, perante a emoção de acontecimentos muito graves em matéria de proteção civil, dizer, bem, agora vai tudo para a proteção civil, mas entendemos que isto deve ser feito, não deve faltar nada à proteção civil, do nosso ponto de vista, mas isto deve ser feito com sentido de responsabilidade e com sentido de equilíbrio que é necessário ter. E nós, para a nossa parte, enfim, procuraremos contribuir para isso. Como vos disse, nós iremos, de facto, promover um agendamento sobre esta matéria, iremos também contribuir com iniciativas próprias, que naturalmente faremos chegar a todos os que, enfim, nos deixaram o seu contacto, aqueles que já dispunhamos, e queríamos finalmente agradecer muito. Esta foi uma audição, de facto, muito participada, quer em número de presenças, quer em número de intervenções, e nós congratulamos-nos muito com isso e agradecemos sinceramente a participação de todos. Muito obrigado.